todo mundo se acha inútil, tá ligado? Pô, incrível.
Mas... Não, nossa, o intuito deles, eu sou um inútil, eu sou uma merda. Tipo, eu acho que é frase de desmotivação, né? Que eles fazem, né? Eles ouvem um CD, tá
ligado? Vamos jogar basquete! Somos inúteis!
A gente é uma merda! Deficiente! Caralho, a gente não anda, porra! Chupa essa sociedade, eu sou um lixo!
Não, assim. Não, gente, vamos parar pra pensar, vamos reparar.
Eu não posso correr, caralho!
Ai, caralho!
Esses são os personagens de Rio. Exceto o Ruivo. O Ruivo é o único que não é assim. Ele é o australiano.
Fala aí, galera, aqui é o Trilis.
Aqui é o Tomás.
Aqui é o Lucas.
Aqui é a Larissa.
E aqui é a última história novamente, galera. Dessa vez com um cast de Real, uma obra do não tão incrível assim. Inoue. Quer dizer, não, ele é incrível de qualquer jeito, né?
Calma lá, você fala assim, ó, tem Real, mas tem Slandunk Vagabond, aí.
Bom, galera, Takehiko Inoue fez essa obra chamada Real, ela é de basquete de cadeira de rodas, quer dizer, dá a entender que ele é basquete de cadeira de rodas, mas não é, tem nada a ver, o principal é desenvolvimento psicológico, uma obra de Slice of Life, seinen. Real é basicamente, e eu falo sério, um dramalhão. É um dramalhão absurdo. É muito, muito drama, muito drama.
Novela mexicana.
Trata um pouco. Trata um pouco de esportes, tá ligado? Quase nada, mas.
Não é o foco.
Pouco não é o foco.
É, então,
não
o esporte é só válvula de escape em Real, sabe?
Exato. E fora isso, assim, eu só posso dizer que o desenvolvimento dos personagens é interessante. É um tema diferente. É um tema bem diferente do normal. O mangá começou a lançar em 2001, março de 2001, e tá parado até hoje, tá parado no volume 10, 11, tá parado no volume
11. Acho que já lançou 12, mas não traduziram.
Tá, então é, tá por aí o mangá, são lançados na Young Jump, e bom, é isso. Falando da arte do mangá agora...
Cara, a arte de Ryo é assim, é o Inoue, então você já, eu pelo menos, entrei com uma expectativa de caralho, é o Inoue, porra, puta que pariu, sabe? E não, não é que nem a Invacabal.
Eu me decepcionei, cara, sério.
É, porque assim, é muito boa. Não, não, a gente fala, eu me decepcionei, o Trista decepcionou, mas não se decepcionou não porque é ruim. O Inoue é um grande desenhista, as impressões dele ainda são ótimas. Quando ele desenha, puta que o pariu, ele faz umas montagens, eu via, tipo, ah, tem quadros brancos, aí eu vi uma montagem de quadro foda, sabe? Montagem de quadro não precisa de muito tempo, né? E, tipo, eu vi uma montagem de quadro foda, tipo, ele é um grande artista. O que ele faz, tipo... Puta que eu pariu, ótimo. Mas, Real, depois de um tempo, começa a ter uma quantidade de quadro branco que eu nunca imaginei ver pelo Inoue, sabe?
Não, e a movimentação em certas partes também é meio... Você não entende muito bem. Tá meio irreal, digamos. A posição dos personagens nos quadros tá meio esquisita. Principalmente nos jogos de basquete.
Então, o que eu ouvi muito é, assim, um Inoue muito... despreocupado, sabe?
Tipo, corrido, parece que ele tá correndo.
Porque em Vagabond, em Slandunk, a arte faz parte do mangá, sabe? Você não olha, tipo, pra um balão e a imagem ilustra aquilo, sabe? Tipo, não, aquilo faz parte. Em Slandunk, porra, as cenas de basquete eram incríveis, sabe? Tinha muita emoção nos jogos. Em Vagabond tem emoção a cada página, sabe? As expressões, como tudo funciona, aquelas jogadas de tinta que ele usa. Mas em Real é tudo tão, tipo... Olha, foi isso que aconteceu. Olha, foi isso.
A arte dele ficou mais simples, não choca tanto quanto as outras obras, e ainda tem erros, como fundos brancos, né?
Mas não deixa de ser ótimo, tá? Comparado aos outros.
Não. É o que a gente tá comentando, galera. Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10, porque pensando numa nota de 0, 1 ou 2 pra arte, a gente dá 2, tá? Deixando claro. Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10, ficaria, sei lá, 8, né, Lucas?
Cara, 9. Eu botaria um 8, porque, tipo, o Inoue sabe fazer muito melhor que isso, sabe?
Uh-huh.
Isso é bem claro.
Tanto é exatamente
que,
isso.
Atualmente o foco dele é Vagabond, e ele tá, tipo, fazendo Vagabond pra terminar, e o Real tá jogado de escanteio, sabe? Tipo, foda-se. Ele realmente fez por fazer, o Will não tem, tipo, uma dedicação. Óbvio que ele ainda utiliza muito pouco fotocolagem, nunca usa CG, porque isso. Ele é foda. Ele não usa, tipo, você pode ver que muitas vezes o cenário ele mesmo desenha, e cenários, tipo, mundo real, que é, tipo, surpreendente, sabe? Tipo, você não vê as pessoas fazendo isso, sabe? Não é fácil.
É, continua sendo Inoue, só que poderia ser melhor. Simples assim, poderia ser melhor. Por favor, haters, nossos haters, tá ligado? Não escutem esse, ah, eles criticaram a arte de Rio, ai meu Deus, eles se acham os foda. Não, galera, a gente tá só comparando. Se você olhar o final de Slam Dunk, que a arte melhora com o tempo, se olhar o final de Slam Dunk e Vagabond, a arte é muito melhor que Rio, é bem melhor que Rio. Choca mais, tem mais detalhes e por aí vai, então tipo... A gente só tá comparando, tá ligado? É o mesmo artista.
Galera, eu sou fã do Inoue como artista. Ele é um dos poucos, sabe? Ele e o Nihei são os únicos que eu consigo colocar num top 10 de desenhista, sabe? Eles são os únicos que eu conseguiria comparar com outras lendas, sabe? Tipo, eu gosto muito do cara. E, tipo, não tem motivo pra vocês acharem, ah, eu estou criticando. Eu só simplesmente tenho que admitir que tem muitas coisas mal feitas, sabe?
Obras do mesmo autor que a gente tá comparando. Essa é a pior em arte, sinceramente. É só isso que a gente tá falando. Não deixa de ser uma puta arte, mas essa é a pior dele em arte. É melhor que vários outros mangás, mas poderia ser muito melhor.
Pior que 90%, né?
É melhor que... É tipo 90% mesmo.
É... A arte em si, a gente já comentou toda, cenário tem na obra inteira, menos alguns quadros, que são quadros brancos, né, que o autor faz, não sei porquê. E a movimentação, como eu falei, às vezes é esquisita e tal, mas ok, dá pra passar, beleza. Saindo as informações técnicas, então, porque não tem muito mais o que falar, é basicamente um mangá Slice of Life mesmo. É, com drama pra caralho, psicológico e esporte. Que quase não existe, na verdade. É, a obra do Takahiko Inoue tá pausada no momento em atos. Começando com a premissa, galera.
É assim, você tem três personagens principais. Você tem...
a animação dele é...
Já é cadeira. Você tem o Af, que ele é um fudido. Basicamente, ele largou a escola... E que ele conhece o Vince. E você tem um conhecido em comum dele, que é um cara que vem a se tornar um deficiente. E basicamente você vai acompanhar o drama da vida desses caras. O cara que ele tá, tem problemas na vida dele, que ele não consegue jogar basquete, que ele é um fudido que é o A. Que ele é amigo do Vince, que apesar de ser um fudido, ele joga basquete, ele se foca pra caralho e luta.
Um fudido, mas que vai à luta.
Ele vai, tipo os deficientes deveriam fazer, sabe?
E, tipo, o que todos...
Não, é o que todos devem fazer. Tipo, se você é deficiente e tá ouvindo isso, cara, vai à luta. Tipo, a vida continua, cara. Vamos que vamos, tô contigo, tá ligado? Mas, tipo, e o outro...
De vida,
não leia Real. Péssimas influências. Péssimas influências. Não leia.
Leia Real.
Tem
Real.
O outro cara que ele é um completo de um depressivo escroto. E é basicamente isso. Você vai ver... Essa é a vida dos caras, eles se decepcionando, eles se fudendo, a deficiência deles, e o basquete tá lá, eles jogam, às vezes eles aparecem, mas... o basquete tá envolvido, mas o importante mesmo é a vida e porque eles são deficientes, o resto, tipo, mano, não se foda.
O basquete, basicamente, galera, é o que conecta os três, porque os dois que, na verdade, o cara, o afro, e o outro que se fode depois e perde a habilidade das pernas, os dois jogavam no colégio basquete, e o Vince, ele... É paraplégico já, a gente conhece ele já paraplégico. E ele joga basquete, basquete de cadeira de rodas. É interessante porque o basquete é o que une eles, mas o basquete não tem nada na obra. Agora, o Lucas falou basicamente dos personagens, né? Porque a história...
É isso. Eu
falei, cara, não tem história, é a vida. É a vida.
É Slice of Life.
Slice of Life,
o que eu acho mais interessante, por exemplo, que o Neo conseguiu fazer é que, por exemplo, ele pegou os dois lados da moeda. É representados pelo... Eu vou chamar de ruivo, vai. O ruivo e o cara que acaba de acidentar de um lado. E o afro do outro lado.
Então, você diz os três lados.
Os dois lados. Porque dois estão no mesmo lado.
Não, é que eles são só...
Tem três lados da história.
Um começa e não tá fudido. Um se fode, o outro já tá...
Não, então, posso falar.
Um não se fode.
É que são dois deficientes e um que não é.
São dois deficientes e um que não é, entendeu? E, por exemplo, o Vince, ele seria o que... Por exemplo, vai se tornar o Hisanobu. O Hisanobu, entendeu? Por isso são dois lados da moeda. E isso é muito interessante que ele faz no mangá, por exemplo... Ele não mostra só, por exemplo, o lado do cadeirante, por exemplo. Ele consegue mostrar, por exemplo, como é que... O que acontece também, por exemplo, com quem provocou o acidente. O que eu achei muito interessante, por exemplo... Eu nunca esperei ver um mangá... Primeiro, nunca esperei ver um mangá sobre cadeirantes. E ainda, por exemplo, no mangá de cadeirantes, ver, por exemplo, o outro lado da moeda, quem também causou, por exemplo, que o cara não fica, por exemplo, lá que se foda. Não, ele também se importa. E do
isso
lado
depende
dos
muito
cadeirantes,
de pessoa pra pessoa, né, claro.
Sim, mas eu achei interessante como ele trouxe o afro. É toda a lógica por trás dele. E também eu achei muito interessante, por exemplo, dos cadeirantes, que ele, por exemplo, ele pegou dois momentos. Eu acho que seria, por exemplo, muito cansativo se fosse só o Hisanobu, sabe? Se fosse só, por exemplo, ele se recuperando e tal, até ele jogar basquete. Não, ele pegou um que já se recuperou, que já tá com a vida feita, e um que tá começando, que tá passando por toda a dificuldade, que é se tornar um cadeirante.
Não, o enredo de Will é bom, falou, entendeu? É. O enredo de Will é muito bom, sabe?
É como o Tomás falou, galera, o enredo de Will realmente é basicamente sem falhas, é um ótimo enredo. É, você dá vontade de você continuar lendo e prestando atenção em, porra, o que será que ele vai desenvolver desses caras, tá ligado? Mas os personagens, como o Lucas falou, são meio...
chato.
É, essa é a palavra que eu uso, né? Que bom que
alguns
você usa.
São pobres, eles são pobres. Bem,
eles são chatos, porque eles ficam falando muito do lado ruim da vida deles. Se eles falassem, às vezes, mais das coisas boas, que não acontece. São muitas
coisas boas. Não tem coisa boa. A vida não nada de bom acontece.
Você é um cadeirante, sua vida é uma merda.
Não é assim também, gente. Não, é assim
não, mas não mostra nada de bom da vida deles. Esse que é o ponto, tá?
É.
O do Vince mostra.
Só o do Vince.
Do tipo, se você for pensar, tipo, é o que ele já fazia desde o começo, sabe? O resto...
Não, isso eu discordo, por exemplo, principalmente do Vince. Por exemplo, o Vince, ele continua, já seguindo a vida. Por exemplo, o Rudy Suspect faz o Vince ser um bom personagem. Daí a gente tem, por exemplo, o Hisanobu, que é o cabo de sofrer acidente, que é a parte mais maçante do mangá, realmente, por exemplo, mas ele... A gente tem que entender que ele tem toda uma lógica por trás dele, sabe? Não, por exemplo, sim... É maçante, mas, por exemplo, a gente entende. O personagem, já partindo para ele, é um personagem que ele era o cara... Vou falar, mais egoísta da escola, mais filha da puta.
É um playboyzinho babaca.
Você não pode dizer que ele é o mais filho da puta, porque nenhum personagem secundário é desenvolvido. Então você não conhece nenhum dos outros. Você só conhece
ele. Enfim.
Na verdade,
você sabe que ele é estúpido, o resto não sabe.
Ele é um personagem estúpido que a gente vê, sei lá, em vários mangás. Mas o mais interessante dele é o quê? Que o Inoue, ele faz o quê? Ele começa a desconstruir o personagem. Ele se desconstrói e ele começa a construir, por exemplo, a partir do zero. Assim, ele fala, pô, eu sou um cadeirante. Só que daí tem todos os obstáculos que ele tem que passar, por exemplo, a ser aceito pela sociedade. Ele aceitar que é um cadeirante, que é um, pô, é um passo, tipo, muito importante. E ele tem que ir passando essas barreiras. É maçante, mas tem toda uma lógica.
Não é só maçante.
Não, rapidinho.
Demora volumes e volumes.
Uma coisa.
É isso que eu ia falar agora. É isso. O Inoue é questão de fazer em tempo real. Todos os conceitos do personagem.
Em tempo real?
Sim. Foi em tempo real.
Muito. O personagem tá lá sofrendo, ele sofre a cada 200 páginas.
Eu vou falar que, por exemplo... Eu achei melhor, por exemplo, eles estão falando, o desenvolvimento, como vocês podem perceber, vai ser lento, porque não é assim, o personagem ele acorda, puta, tenho uma nova ideia, vou seguir minha vida. Não, calma, gente, a vida não é assim.
Como a personalidade dele, ele é chato para ele caralho.
Então, ele vai mudando aos poucos, entendeu? De conforto, ele vai sendo desconstruído pouco a pouco. Ele
até
vai
esse pouco, pouco, você já odiou ele.
Não. Eu não acho que ele mude aos poucos.
Tomás, rapidinho, tem que descontar de você. Vou falar de você um pouco. Ele não vi ele mudar a personalidade dele em um momento do mangá. Em nenhum momento ele muda a personalidade. Se ele voltasse agora a andar, ele ia ser o mesmo filho da puta do início do mangá.
O que eu vi?
Você tá supondo, mas Larissa, não. Eu vejo muita mudança. Até os próprios personagens, por exemplo, as pessoas do hospital estão falando que ele tá mudando.
O problema é que ele é um escroto. Isso é verdade, ele é um escroto no começo. E continua assim. Mas ele tá lá. Ah, eu sou. Aí de repente você vê ele começa a se esforçar. Depois de alguns volumes, ele começa a se esforçar. Olha, eu tô lutando. Ó, a gente vai te levar pra outra clínica que as pessoas não conseguem. Você tá tendo um puta desenvolvimento, você tá sendo muito bom como deficiente, sabe? Aí ele vai pra outra clínica. Não. Por que eu faço isso? Que merda é essa?
Eu vou falar, não exatamente assim, mas...
Ele fica gritando.
Não exatamente assim, mas...
gritando na fisioterapia lá. Por que qual é o intuito disso? De que adianta eu fazer força? De que adianta eu fazer se ele grita pro fisioterapeuta?
Sim. Fisioterapeuta com uma tapa na cara, tapa na cara.
Algumas coisas o Lucas exagerou, mas, por exemplo, como falei, por exemplo...
Não, o Lucas exagerou não. Pera aí, o Lucas exagerou não.
Ele exagerou uma parte assim, ele exagerou uma parte assim. Não é depois que ele muda, por exemplo. Ele já tá pensando que ele não vai poder ir pra escola, já tá com esse pensamento. E daí ele muda e começa a pensar mais. Pô, mano, por que eu vou fazer isso? Eu não vou mais pra escola, vou continuar com essa vida. E é isso, tá ligado? Continua pensando nisso.
Galera, já deixando bem claro. O Tomás, ele vai defender a obra durante todo o teste. Então se prepare. Porque já ficou bem mais do que claro que pelo menos eu e o Lucas não achamos essa obra tão fantástica assim, do jeito que muita gente acha pela internet. Ai, sabia! Eles são hipsters! Não, isso não é hipster. A gente só viu falhas, a gente vai tentar explicar essas falhas, principalmente nas nossas notas no final. Então escutem o cast, escutem a parte das notas, principalmente que a gente vai resumir nossos pensamentos, como a gente sempre faz, e dá a nota que a gente acha. O Reasonable é um personagem que é chato, isso é indiscutível, ele é bem chato, a narrativa dele é cansativa e é repetitiva. Faz sentido? Faz, o Tomás tá certo, realmente faz sentido. Agora, você não precisa de gostar de algo que faz sentido, tá ligado?
Ele é chato pra caralho, velho.
Pode ser uma merda. Você pode gostar ou não, mas ele é um personagem bem chato e repetitivo. Isso é fato, tá ligado? Ah, e na real, bem clichê, porque tem muito filho da puta em vários mangás que se fodem, tá ligado? E fica arrepiando.
Como eu falei, ele é um personagem clichê, mas o que eu acho mais interessante é como ele é desconstruído e construído ao longo da obra.
Bom, galera, esse é basicamente o Reasonable. Vocês ouviram a minha opinião, do Lucas e a do Tomás. Larissa, o que você achou dele, do personagem completo?
Tá, então, o personagem em si, eu ainda acho que ele precisa de mais desenvolvimento, e estamos chegando lá. Devagar, em tempo real.
Tá quase lá.
Tá quase lá.
Devagar de sempre.
Pior que a tartaruga, o andamento dele. Mas assim, o que o Tomás falou, eu concordo também. O autor tenta mostrar pra gente todo o sentimento de uma pessoa real ali, que acabou de sofrer um acidente. E se esquecendo que ele é um cara ruim, um filho da puta. É ali, se ele não fosse tão chato, eu acho que o pessoal do cast iria simpatizar mais com ele. Porque, na verdade, ele é um chato, não mudou a perspectiva. Ele já era chato antes de ser paraplégico. Ele continuou chato sendo paraplégico e no desenvolvimento dele, ele continua sendo chato.
Ele tá melhorando um pouco, vou falar. Tá melhorando um pouco mais.
Eu até hoje não vi um sorriso dele no mangá. Ele tá sempre emburrado, sabe? Ele tá sempre muito de mal com a vida. E ele tava sempre de mal com a vida. Eu acho que o problema é esse. Essa maldade que ele vê no mundo, sabe? Ele tá de mal com todo mundo, com a mãe, com o pai.
Eu não posso mais andar, eu sou um fudido.
Reasonable, veredito final. Faz sentido, mas é chato pra caralho. Agora vamos pro Vince.
Pro Afro.
Ah, tá. Então vamos falar do Afro, então. O cara que cagou na frente do colégio.
Fala o nome dele.
Que bom, galera. O Shaq, tá ligado?
Só pra falar uma coisa, ele é o personagem mais carismático, acho que, da obra.
Então achei, porque eu achei
não
muito
seja
mais...
tão carismático assim.
Sim, não, mas eu vou falar uma coisa que ajuda muito, que o Lucas vai concordar comigo. Ele tem um afro.
Ele
não.
Tinha, ele raspou.
Tem um black power, ele tem um black power, isso ajuda.
Ele raspou a cabeça, eu falei, o que você raspou era a melhor coisa que você tinha.
A melhor coisa que ele tinha na cabeça.
A melhor coisa que ele tinha era o afro.
Não, é sério.
Ele ficou feio pra caramba, velho.
O Real, galera, em Real, o Afro, ele era pra ser o protagonista que parece no início, né? Mas como a gente falou, tem três. E esse do Afro, ele é um cara que ele é a pouca comédia que o mangá tem. A pouca comédia, que aliás é muito boa em Slam Dunk, não aparece em Real. Isso é um ponto fraco, inclusive, da obra, na minha opinião. Não tem nem um pouco de comédia pra rebater esse tema cansativo e forte que é... falta de... A inabilidade de andar, né? E assim, não tem nada pra rebater isso. A comédia do mangá não é tão boa. E o Afro, sendo um dos poucos pontos de comédia do mangá, também não apresenta uma comédia tão boa assim. Então o personagem, ele desde o início, ele dá uma de ser o babacão, porque ele vai, caga na frente do colégio e tal. Algumas pessoas vão achar engraçado, algumas não. Comédia é algo pessoal, ok? Mas assim, o personagem em si... Ele não é nada muito interessante, sinceramente. Desde o início, ele é basicamente um marginal qualquer que sai do colégio.
Por exemplo, a comédia é pouca, assim, mas, por exemplo, se ele já achou chato, eu achei, sabe, Não foi, nossa, eu gargalhei de fim. Não, acho que é legal. Mas,
cara,
vou falar.
Eu achei seria... idiota ele ter cagado na frente do colégio. Não precisava.
Não, eu acho que a comédia ela tem que servir como, como relaxante nesse tema forte. E não me relaxou em nenhum momento, tá ligado? Em um momento
eu
parei,
por exemplo, eu acho meio difícil, por exemplo, principalmente com o Sanobo. Onde você vai botar comédia ali, cara?
Cara, se ele bota comédia com o Miyamoto Musashi, velho. O Miyamoto Musashi tem comédia em Vagabond, como não vai ter?
Cara, eu acho que ele não devia ter colocado comédia se ele não ia conseguir desenvolver bem a comédia. Ou ele deixava o mangá...
Ele botou todo... algumas piadinhas, sabe? Vou falar que não é todo o capítulo que tem, mas, por exemplo, sei lá, cada um volume, você vê, tipo, duas, três piadinhas, sabe?
E isso aí não é porra nenhuma. Tipo,
isso que... não é nada, bom, galera, o Nomiya, o Afro, o Shaquille, o... Enfim.
O Careca.
O Careca, ele... Basicamente, ele é um personagem que é meio raso no início, pelo ele em si, não o desenvolvimento, sei lá, ele é um personagem raso, ele é um cara que, tipo, não quer nada da vida, ele sai do colégio, e fica na mesma, e esse é o problema. Durante alguns volumes da obra, ele fica na mesma, ele não muda nada. Então, assim, o desenvolvimento dele é o mais lento e cansativo do mangá.
Ele é o tipo de pessoa que é aquele que tá esperando as coisas acontecerem. É assim que eu vejo ele. Ele não é o tipo, ele quer correr atrás, mas ele acaba não correndo. Ele fica estagnado, parado, esperando.
Ele é preguiçoso.
É isso, se um raio cair do céu não
agora. Eu não diria nem preguiçoso, mas sei lá, tipo, eu sou preguiçoso, mas.
Você trabalha, você dá
duro. Fui fazer algumas coisas. O cara não procurou fazer nada.
Ele tá depois estagnado, ele...
Bem,
velho.
Ele trabalha.
Depois ele tenta trabalhar.
Mas tipo, ele trabalha, mas eu vou continuar assim, tá bom. Não precisa melhorar, sabe? Mas como a gente percebe depois, por exemplo, ele se fode, ele dá muita sorte, tipo, por exemplo, os trilhos eles crucificam o mangá por isso, que tipo, ele ganha na loteria com 10 centavos.
Ele ganha na loteria com 10 centavos, cara. Puta que pariu, velho. Que é tiro, cara.
Enfim.
Ai.
É muito
pode,
tipo,
acontecer, ele foi
por isso. Novamente, galera, ganhar na loteria, né, nesse ponto. Foi engraçadinho, tipo, o personagem sai correndo, e ah, ganhei a loteria. Era pra ser a comédia pra relaxar. Mas não, achei babaca, entendeu? Tipo, achei que, tipo, nada a ver. Só porque o cara tá todo fudido, aí ele tem que ganhar a loteria pra poder voltar pra cima, entendeu? Tipo, ó, dá pra acontecer? Dá, claro que dá, ué. Só tem que ter uma sorte fudida, mas dá. Agora, isso não serviu como relaxante pra história tensa do mangá. Pelo contrário, só me fez criticar ainda mais, falar, porra... Forçação de barra, desnecessário. Podia procurar outra coisa pra ele fazer, pra melhorar, entendeu? Não precisava ser literalmente.
Não, o pior é que quando ele ganha o dinheiro, tipo, ele tá com o dinheiro na mão, ele explode.
Exatamente.
Ele é roubado. Mas, tipo, apesar de ele ficar, tipo, bem no começo do mangá, ele tá estagnado, tem um, tipo, um capítulo muito bom, tipo, muito legal, que é quando ele percebe, cara, o que, que eu tô fazendo? É justo quando o time de basquete do colégio dele perde, tipo, de uma maneira... Na primeira rodada, tipo, perde a lavada e fala, meu, podia estar ali. Eu tô aqui, o que, que eu tô fazendo? Daí, a partir daquele momento, ele começa a desenvolver. Isso
mas
é
ele continua
tipo...
sendo fudido por volume. Ele continua sendo
ele
fudido por volume. Cara,
tipo, ele se dá bem, ele se ferra, ele se dá bem, ele se dá ferro.
Mas, ele se ferrar, esse é que é o problema. Personagem, galera, pra quem não leu... Ele fica sempre estagnado, como a Larissa comentou, e por um motivo assim, tipo, o autor não coloca isso. Ele simplesmente fala, ah, jogaram pra fora do emprego no meu primeiro dia. Por que que jogaram? Porque ele trabalhou mal pra caralho, porque ele ligou foda-se pro emprego, tá ligado? O cara não faz
falar.
Por onde, ele tá sempre estagnado na mesma. O Tomás tá falando que, realmente, ele chegou e pensou, porra, o que, que eu tô fazendo? Aliás, esse pensamento, galera, acontece várias vezes durante o mangá. Porra, o que, que eu tô fazendo? Caralho, eu tô parado. Porra, podia estar melhor, eu não tenho nada. Eu sou um merda. Esse pensamento acontece, né, não é só dele também, na real. Então, vários outros personagens, como a gente já falou do Hizanobi e tal. Vários personagens da obra têm esse pensamento. Agora, ele pensa isso e, assim, muda, mas não tenta mudar, mas não tenta, sabe? Vai, entra no emprego, trabalha mal, de má vontade, aí se fode.
Tipo, os cadeirantes estão lá se matando pra jogar basquete, e aí ele chega lá e ele... É, agradeço que vocês tenham basquete. Eu não tenho nem time. Eu sou assim, sabe?
Mas ao mesmo tempo, quando ele conhece o Vince, a inspiração dele foi o Vince. O Vince jogar basquete de cadeira de
sim,
roda.
Sim, a inspiração. Uma ele coisa passar volume acho... sem fazer nada.
Uma coisa que eu grande, por exemplo, a interação dos três personagens, sabe? Um acaba meio que empurrando o outro. Tem esse negócio, pô, do Vince, ele empurra o Nomiya.
Acho que tá tendo uma dificuldade com com o Chuck, porque o Vince é cadeirante e não tá conseguindo empurrar ele muito. Como ele é cadeirante, tá foda de empurrar, tá ligado?
Não, aliás, sim, sim, na boa, acho que realmente, o Vince empurra o Nomiya e o Nomiya empurra o Izanobu. Mas, cara, o nego é muito fraco, mano. Que puta. O Izanobu vai devagar, devagar. Peraí. E o Nomiya tá tipo, não, peraí, eu vou te alcançar. Peraí. Tipo, sei lá, todo mundo é meio lerdo nesse. O desenvolvimento do mangá, galera, é lento demais. Nos dois
personagens. Por causa daquilo que a Larissa falou, ele faz em tempo real, assim, sabe?
Detesto tempo real, velho, que é lento e chato.
Detesto tempo real.
Puta, minha vida podia passar em fast-forward, tá ligado?
O mangá tem quantos anos mesmo? 11 anos, 12 anos que tem, que o mangá começou a lançar. Cara, imagina a pessoa que tá há 12 anos vendo esse mangá, esperando o personagem se desenvolver, velho. Caralho! Deve tá cantadinho pra porra. O cara não aguenta mais, tá ligado?
Não, eu...
2001.
O estupro foi assim, ele falou pra mim que ele acompanhava mensalmente.
Ah, por isso que ele reclamou. Cara, vou... só pra avisar, o estupro não está nesse cast, mas ele detesta Rio. Ele acha
um dos principais motivos. Os principais motivos foi porque ele acompanhou mensalmente. Aposto que tipo, ele daria uma nota maior se ele tivesse lido tudo de uma vez, mas.
Mas novamente, realmente, isso prova que a narrativa do mangá é ruim. A narrativa do mangá não te deixa querendo ler mais. Ela é cansativa. Ela fica pesada. Você não quer realmente saber. Ai, caralho, eu tenho que ler mais um capítulo. Tipo, não fica assim, sabe? E novamente, é um mangá que lança devagar. Você tem que ter paciência. Não só do mangá lançar, mas como pro desenvolvimento do mangá. Né? Não é rápido.
Eu vou falar da minha experiência, que tipo, eu devorei o mangá. Tipo, eu li em 2 dias, real, sabe? Daí você vai mais pra cá. Mas acompanhar, tipo, mensalmente, acho que seria, sei lá, tipo, uma tortura. Porque realmente, demora o desenvolvimento dos personagens. Como eu falei, é gradual. Velho dia a dia, sabe? Chega, eu vou falar que chega lá, sabe? Mas deve ter sido uma tortura pra quem acompanhou, tipo, desde 2001.
Uma pessoa que leu, eu li igual a você, Tomás, eu li em 2 dias, não consegui ler de novo. Rio é uma obra que você só lê uma vez, lembra da história e vai lendo os próximos volumes lançados. Você não consegue voltar pra ler. Infelizmente.
Eu consegui, mas tudo bem.
Tomás, você é um caso à parte dessa história.
Galera, o Nomiya é basicamente assim, ele é o cara que, resumindo, comedinha do mangá, que você pode achar engraçado ou não, mas que não é tão engraçado quanto trilhões de outras obras que a gente conhece, isso é fato. Ele pode ser até engraçado pra alguns, mas não é tanto assim. Não relaxa na obra, esse é o ponto. Ele não consegue fazer o que deveria fazer. O desenvolvimento dele, assim como do Izanobu, é bem lento e ele também reclama bastante da vida. Basicamente um personagem que, pelo menos nos primeiros volumes, até na metade do que lançou até agora... Ele é um personagem bem fraco, sinceramente.
Mas eu vou falar uma coisa, que um dos diálogos mais interessantes da obra é dele. Porque principalmente, como eu falei, ele tá do outro lado da moeda, daquele que causou o acidente, ele procura sempre assim, ele vai, vez ou outra, ele vai visitar a garota que ele causou o acidente.
A gente nem falou, né, galera? Ele no início da obra, ele tá andando de moto pela rua, aí chama uma garota pra subir na moto, anda de moto, a mulher fica paraplégica, ele sofre o acidente. Todo mundo tem que ver um paraplégico na obra de alguma maneira, então ele faz...
É incrível como tantos paraplégicos se conhecem no mundo de
não é?
É tipo, a cidade dos paraplégicos, né?
A cidade dos paraplégicos. Tipo, eu vejo um de vez em nunca, tá ligado? No meu dia a dia.
É porque eles estão juntos jogando basquete.
Cadeirante que joga basquete deve ter uns montes pelo Japão, não sei.
Você vai na rua e esbarra numa...
Cadeirante que joga basquete, não.
Enfim, mas voltando pro negócio da Natsumi e do Nomiya, eu acho que é bem interessante, principalmente porque, sei lá, eu não esperava no começo da obra que ele fosse abordar principalmente esse tema do cara,
Natsumi,
por exemplo, como
é
falou,
que ele, Natsumi é a garota que ele faz ficar paraplégica, tá, galera?
É, a garota, por um acaso, também é um porre. Ela
um porre.
Aparece. Quando aparece...
Não acho um porre.
O desenvolvimento dela é muito foda-se. O desenvolvimento dela é tipo, foda-se. Ela no hospital, aí a história do médico lá, pra quem leu... Porra, aquela história dela com o mediquinho, 3 páginas, 3 páginas. Romance, ela, médico, 3 páginas. Ah, ok, me importei muito com você, parabéns.
Você já chegou
o
lá.
O erro que faltou foi esse. Ele tem brechas pra desenvolver romance na obra e não desenvolve em nenhum dos 3 personagens. Tipo, todos os 3 têm garotas que poderiam ter desenvolvido romance e o autor não faz isso. Ele poderia ter feito um romance.
Não, do Risanobu que a namorada dele... sinceramente, é feio pra caralho.
Cara, eu tô em cima dos caras, tipo, muito, muito hard. Tem três minas dando em cima do maluco ali. Foda-se, eu sou deficiente.
Ainda.
Isso é uma merda.
Ah, mas também as enfermeiras são zoadas, né, velho?
Eu, bom, sei lá. Continuando, galera. Hisanobu, chato, se torna cadeirante, chato, desenvolvimento pequeno, devagar, e porra, quando acontece o desenvolvimento, ele é...
Você já odeia ele, você já odeia ele.
Você não consegue se importar tanto com o personagem, porque ele é um cara chato do início ao fim, tá ligado? Nomiya, ele é o afro, ele é pra ser o engraçado, é pra ser o alívio cômico da obra, acaba não sendo em vários casos. Você pode
não é achar... Ele é pra ser muita coisa, mas ele não é nada.
Exatamente. Verdade. Você pode até achar ele o livro cômico em certos momentos. E ele é pra ser, porra, o personagem principal, ele é o primeiro que aparece, ele é o cara da primeira capa, do primeiro volume. Cara, ele peca muito. Ele é um cara que tem desenvolvimento pequeno também, assim como o Hisanobu. Desenvolvimento lento, assim como o Hisanobu. E a história dele é tipo, feri a garota, tenho que ajudar ela pra poder me livrar dessa consciência que eu tô ruim. De, porra, ter fudido a vida dela, tá ligado?
Tipo, basicamente isso. Continuar seguindo em frente.
Sei lá, eu exatamente. Essa parte e esse dele, desenvolvimento, tipo... mesmo esse desenvolvimento que é um desenvolvimento interessante, é um tema interessante, demora para pênis. Então, assim...
Demoram 5 volumes.
Sim, então, é 5 volumes pro cara tirar uma carteira
de motorista.
Não, mas eu vou falar que isso é muito bom, tá ligado? Não, tipo, esse negócio da carteira é muito bom, porque teve um negócio dele também superar o trauma,
cara,
sabe?
Se fosse no Brasil, ele,
não, mas isso ia ter mais demorado porque... que a vida real, Tomás! Puta que pariu!
Cara, a vida real, tipo, ele sofreu um acidente, sabe?
Não, no Brasil seria até entendível, porque todo rolo pra você tirar uma carteira, e às vezes os caras vão te reprovar propositadamente pra você não passar.
Ah,
Lucas, pode falar da sua experiência, porque não, o Lucas é com essas coisas.
Não, comigo o cara chegou pra mim e falou assim, você deixou o carro morrer, eu tive que acelerar o carro pra provar que o carro não tinha morrido, velho.
Ele teve situação que assim, tipo, você não vai passar, ok? Ok,
é
ok.
Tipo isso.
Tá bom, olha. Mas, enfim.
7 pontos, com 7 e freada brusca. O cara, pra você tirar 7 pontos, você tem que subir em cima da guia, errar na baliza e cometer uma falta leve.
Mas enfim. Galera, o Hisanobu é um cara chato e o Nomiya
de
também.
Novo, Trilha, a décima vez você fala
agora
isso.
Agora nós vamos pro... Logo. Mas eles são, isso é importante citar. São chatos, muito chato, muito chato. Enfim, o Vince, é, galera. Finalmente, o primeiro... E o único dos três personagens principais da obra, que é interessante. Ai, graças.
Acordo de todo mundo, tá, gente? Todo mundo acha. Não é só a gente aqui, não. Pessoas também que leram a obra lá fora concordam. Só ele é o mais legal.
O Vince, ou Kiyoharu, ele é o que já é cadeirante quando a gente conhece, no primeiro volume da obra. É um cara que é interessante, como a gente comentou mais cedo. Mesmo ele sendo cadeirante, ele tem... É o único da obra que tem esse pensamento de... Porra, sou cadeirante, mas eu não morri. Vou atrás dos meus sonhos.
Ele era o único cara que as pernas realmente faziam uma importância fundamental na vida dele, tá ligado?
Exatamente.
Era o único, e é o único, que não tá dizendo a minha vida é uma merda. E ele que se fudeu por ficar paraplégico, tá ligado?
Galera, a história dele, a gente não vai entrar em detalhes, galera, mas a história dele, o background do Vince,
foi o melhor.
Realmente é fantástico. Pra quem já leu e qualquer das suas opiniões, que, como a gente comenta sem spoilers, galera, é um ótimo background, é o que o Lucas falou agora. Voltem, se vocês já leram, escutem novamente o que o Lucas comentou, é basicamente isso. A importância do personagem é grande e o fato dele especificamente ser o cadeirante que quer correr atrás é muito interessante pra obra, é um ponto fortíssimo da obra.
Uma coisa que eu quero comentar é que, por exemplo, enquanto do Hisanobu, você fala, tipo, como ele é um filho da puta. Quando ele se acidenta, você fala, puta, se fudeu, filho da puta. No do Vince, você fala assim, meu, sacanagem, velho. O autor, tipo, foi filho da puta com o Vince,
ele
véio.
Podia
foi
ter único... criado esse carisma nos outros dois personagens, ele não criou.
Foi o único personagem com o qual eu consegui me importar na obra.
Sim, porque é o único que realmente tem uma importância, tá ligado?
É.
A gente não vai comentar muito do Kiyoharu, galera, mas é um cara com background genial. Se vocês quiserem, depois a gente responde pra poder... Ah, eu não vou ler a obra de qualquer jeito, manda aí pra mim e tal. Ok, a gente escreve no comentário sem problema, não vamos falar no cast pra não dar spoiler. Quem já leu sabe, e é realmente muito bom o background dele. Ele é um ponto forte da obra. Porém, é só um dos três principais. Isso é muito ruim, galera. Infelizmente, os personagens da obra não são muito bons. Isso ficou bem claro com a nossa crítica sobre eles no momento. Fora eles, tem alguns personagens secundários na obra. uma garota, Natsumi, que o Nomi, o afro, ele quebra as pernas dela, a mulher não pode mais andar. Aí essa garota é meio chata, tem uma história chata, um desenvolvimento chato também, lento. A outra garota, que é, no caso, poderia ser a namorada do Vince, ou do Kyoharu, como
convidado. Os caras até falam isso no mangá, cara.
É, tipo, fala isso. Ele gosta dela, ela gosta dele. Isso não é spoiler, tá, galera? A gente sabe no primeiro volume das Zombies. Ele gosta dela, ela gosta dele, e nada acontece entre os dois durante vários volumes. Então, assim,
é um clichê aqui, é um daquele clichê. Nossa, se eu ganhar um campeonato, eu vou falar pra ela.
É mais basicamente isso.
Sim, e cara, é babaca, porque é uma obra seinen, entendeu? É uma obra que é pra ser seinen e é pra ser...
Real,
exatamente.
Real. Tipo, ele trabalha ele trabalha tanto o realismo e ele pega muitas coisas. Gente, agora foram falar, ele 12 anos de publicação, nem um beijinho, nem uma mão.
E o pior de todas as coisas, velho. Eles falam que ela é gatinho, tá ligado? Cadeirante gatinho, tipo, porra!
É, e não tem desenvolvimento de romance na obra, infelizmente. Nenhum na obra inteira.
Nenhum dos três personagens, e um deles namora. Não tem nenhum beijinho, sim. E o cara trata mal a namorada.
Não, os personagens secundários, os personagens principais, a gente já comentou, os secundários são mal desenvolvidos e romance não existe. Agora, o desenvolvimento geral da obra é, como a gente comentou, dos personagens principais. Como a obra gira em torno deles, galera, o desenvolvimento da obra é basicamente lento. Lento pra caralho. Muito lento. E isso pode ser chato pra muitas pessoas pra acompanhar, entendeu? Se você tiver com o saco, não tô fazendo nada da minha vida. Tô a fim de perder meu tempo lendo mangá, tá ligado?
Ah, só desenquista.
Pega real que você vai demorar, cara. Puta merda. É,
não vai demorar. Depende da pessoa. Tem isso, tipo... Pra ele foi um inferno ler real, né?
Não, se você se conectar e gostar realmente dos personagens, mas que a gente já comentou, são cheios de erros, tá ligado? Mas se você, por algum motivo, se conectar com eles e gostar, vai embora. Depende do gosto pessoal. Mas agora, a narrativa do autor e o desenvolvimento da obra não cooperam nem um pouco com isso. A narrativa é cansativa, repetitiva, como a gente já comentou. E pra completar, o desenvolvimento é lento e chato de vários personagens. Então, assim, eles não ajudam nem um pouco nessa continuidade de leitura que você pode ter com um mangá, tá ligado? Agora, pode acontecer, ué.
Cara, eu li um volume numa casa de um amigo meu, tá ligado? E, tipo, ele tava com tédio e ele nem tava lendo. Imagina só,
como
velho.
Assim, velho?
Tem uma noção, sabe? Ele olhava pras páginas do que eu tava... Ele gosta de mangá, ele olhou pras páginas...
Eu queria deixar algo claro. Tem coisa, gente, que, tipo assim, é gosto pessoal. Por exemplo, teve um cara que mandou uma mensagem pra gente falando eu gosto do exagero de Junji Ito. Ok, a gente comentou isso inclusive no cast. Você pode gostar desse tipo de coisa? Gore. Gore, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto, mas se você gosta, ok. É gosto seu.
Por um acaso,
eu posso achar horrível Gore e dar meus argumentos pra isso, você pode achar bom. Ok, e dar seus argumentos. Mas agora, na questão de real, na questão de você achar bom ou ruim o personagem faz seu sentido, os três principalmente, né? Mas dois dos três, que é o Afro e o Hisanobu, eles são simplesmente chatos. Você pode gostar deles, você pode gostar de tipo, como o autor tratou eles. Mas um personagem que repete o que diz durante seis volumes inteiros de uma obra, principalmente, ele repete em seis volumes a mesma coisa toda hora. Vocês não fazem ideia, é literalmente a mesma coisa. Todo mundo aqui tá de
mais
prova.
Mais ou menos, né? O que você pode falar mais do Hisanobu, do nome.
Sim, do Hisanobu, tô falando do Hisanobu, Hisanobu.
Ah,
personagem que repete a mesma coisa durante basicamente seis volumes, galera, todos os quatro aqui estão concordando com isso, sendo que o Tomás adorou a obra, que eu já comentei, a Larissa também gosta muito da obra. E pra completar, outras pessoas que a gente já conversou também acharam a mesma coisa, inclusive o Stupra, que alguns de vocês podem conhecer, que estiverem ouvindo. Cara, o personagem simplesmente é chato. Não tem como...
Eu sou deficiente, eu sou fodido, eu não posso andar.
Mas o personagem é perfeito, vocês do Etimo Shidai são só haters, blá 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 blá.
Mas eu sou fodido, eu sou deficiente, eu não posso andar, foda-se, pra que melhorar? Eu não ando, eu sou fodido, é sempre isso, velho.
Basicamente é o que o Lucas tá falando, galera. Isso é o que peca na obra, principalmente, sabe? É uma leitura chata... devagar, com um desenvolvimento lento pra porra, igual uma tartaruga, e uma narrativa também repetitiva, que te deixa toda hora, porra, vamos lá, de novo. Vamos de novo ouvir ele falando que a vida é um saco. Porra, entendeu? Sei lá, você pode gostar da obra, pode acabar lendo ela bem rápido, como o Tomás e a Larissa leram em dois dias. Agora, isso vai de você apenas, porque o autor não faz nada pra ajudar nessa... dinâmica.
Eu fiquei quase um mês em dois volumes. Eu li dois volumes e fiquei tipo um mês, tipo, não vou ler, tá ligado?
Cara, eu li três volumes. Não, eu li. Exatamente, Lucas. Eu li dois volumes e fiquei dois meses sem ler. Vocês já entenderam, galera. Basicamente, a obra é bem lenta. Agora, já falamos de desenvolvimento, narrativa. Agora, um ponto forte da obra de Real, que é realmente, pra ser sincero, tirando a arte, é o único ponto realmente forte que eu consigo ver. E a premissa, né, que a gente comentou, que é muito, muito boa. Tirando a arte e a premissa, que são muito bons, é o único ponto forte que eu posso ver na obra. O realismo. Porra. Tá no nome da fucking obra. Se não fosse realista, vai tomar no cu também, tá ligado? Porra.
Por acaso, a deficiência do Vince é, tipo, uma das... O motivo dele dar de cadeira de Hobbs é um dos mais maneiros, tá ligado?
Sim,
tipo,
é bem interessante.
É só isso também, tá ligado? É realista, é realista. Quer dizer, eu não acho que todos os deficientes fiquem reclamando da vida o tempo inteiro. Mas, tipo, é realista.
Exato.
Não, ela tem inteiro, mas, tipo, eu vejo principalmente o Hisanobu, tá ligado? Muita gente deve passar por aquilo, sabe?
Não, tudo bem, o meu problema não é nem o Hisanobu na hora de ficar toda hora reclamando. Porque ele tem esse sentido, tipo, ele era um cara que se achava e depois perdeu, entre aspas, perdeu tudo. Porque não é pra perder tudo, mas tudo bem, ele, na cabeça dele perdeu tudo. Ok, dá pra entender. O problema são os outros personagens que são cadeirantes e que pensam como uns bostas, tá ligado? Ai,
não, gente, não são todos. Gente... Daí tu tá generalizando, a gente
tá um outro, cara.
Sim, tem cadeirantes que, por exemplo... Por exemplo, acho que ele trata muito bem até a realidade, viu? Por exemplo, tem pessoas que pensam diferente, sabe? Não vai ter um pensamento único na obra inteira. Tem pessoas que, por exemplo, nós somos cadeirantes, tipo, a sociedade sempre vai olhar mal pra gente, sabe? Então, do que adianta a gente se esforçar tanto? Mas também tem outros que, por exemplo, eles falam, meu, a gente é cadeirante, mas também a gente é igual aos outros. Vamos esforçar, por exemplo, vamos jogar basquete. Por exemplo, a cadeira de rodas é a nossa perna, tá ligado? É até o que o Norminha fala. É, quando eles vão fazer uma partida, ele ouvir isso contra duas pessoas normais, tipo, que tem pernas, usam as pernas, ele fala, meu, do mesmo jeito que você usa a perna, o Vince usa a cadeira de roda, tá ligado? Eles são pessoas normais. Então são dois grupos. Eu acho que é até interessante ele mostrar esses dois pontos de vista que acaba acontecendo na vida real.
Não, é bem interessante, mas sei lá, eu só acho que...
Foi mal trabalhado.
Esses
o enredo é muito bom, tá ligado? Mas é só o enredo, ele é muito bom, tá ligado? Você fala, tipo... Essa pedra de diamante aqui, ela é muito boa, mas ela não tá lapidada, tá ligado? Tipo, não adianta ter 500 quilates, não adianta, sabe?
É que vai ser um lapidado aos poucos, entendeu? Aí que...
Aos poucos, mano. 12 anos é sacanagem, porra. E nem não, sabe se quando, porque, tipo, quando vai acabar o mangá, tá ligado? Isso que é foda. Tem 11 volumes, 12, que tu falou que talvez tenha lançado. Porra, 12 volumes a parada, 12 anos? Mas quantos anos pra acabar essa merda? 20?
É, primeiro tem que esperar. Tem que esperar acabar Vagabond.
Exatamente, não, cara, Vagabond, 30 e porrada volumes, Gundank, 30 e porrada volumes, Real, quanto vai ter? 30 e porrada volumes, no mínimo, pelo jeito que o desenvolvimento tá andando, tá ligado?
Talvez.
Esse é o decepcionante de Real, não sabemos quando vai acabar, está em atos no momento, e pra completar é uma obra que tem um desenvolvimento muito lento, que a gente nem sabe quando vai acabar ainda.
Mas enfim, também tem um outro personagem, tem dois personagens que eu acho legal comentar, que é o... Focou um pouco mais no nome agora, mas eu achei bem interessante, principalmente, por exemplo, como é que ele fez esse pensamento de que a gente tá falando, pô, cadeirante não vale nada, pô, esses caras aí estão correndo, estão se matando, por quê? E quando ele começa a observar os Tigers, que é o time do Vince, ele começa a perceber, meu, cara, por que eu não tô fazendo isso? Por que eu tô me afetando tanto? Eu sou igual a eles, eu posso fazer isso, sabe? Tem até uma cena muito interessante que ele pensa assim, qual foi a última vez que eu botei o alarme pra despertar? Tipo, eu, por exemplo, quando foi a última vez que eu tinha alguma coisa pra fazer, sabe? Eu achei isso muito interessante. Esse personagem, ele não tá sendo muito bem desenvolvido agora, no momento, no final do volume 11, mas espero vê-lo novamente. É interessante que a gente percebe isso no Vince, no Hisanobu e nele, por exemplo. Nessas horas que a gente percebe, por exemplo, quem realmente tá com a gente, quem se importa, sabe?
Você comentou sobre os Tigers, rapidinho. Galera, a gente não falou mais sobre isso, mas pra quem gosta de ouvir os spoilers, não vou falar spoiler, tá? Relaxa. Mas assim, pra quem gosta de escutar nossas opiniões sobre os spoilers, o background dos Tigers é algo interessante. É a história de como foi criado o time Tigers, que é o time do Vince, é legal. Mas agora, os personagens que aparecem no momento... não são nada trabalhados e desaparecem logo depois, você não consegue sentir muita coisa por eles. Mas assim, Vai, foi uma história interessante, foi legal, deu pra levar bem. E fora isso, só citando sobre a maior parte da nossa discussão daqui, né, no Skype, foi sobre os caras do basquete, o basquete em si, né? Mesmo não sendo um ponto forte da obra, um ponto de foco, no caso, é algo que liga os três personagens. Então é algo que deveria ser mais importante do que é, pelo menos na minha opinião. Mas isso é opinião, tá? Deixando bem claro. Agora, o basquete nem aparece direito na obra. Tem vários momentos em que, porra, mostra um jogo. Às vezes mostra até um campeonato na obra. E tipo, 5 páginas é o campeonato, 1 capítulo é o campeonato. Aí fala, ah, ganharam não sei quantas partidas e depois foi a final. 2 jogadas na final, acabou a partida, tá ligado? Perdemos. Tipo, ou ganhamos, ou...
Você começa a ver a história dos deficientes e eu falava assim, cara, agora eu quero ver eles jogando, tá ligado? Pô, você não tava gritando feito um retardado na quadra? Eu quero ver no que deu essa porra, tá ligado? Mas eu via 2 lances, uma bola roubada e, tipo, placar.
Acabou. É.
Sabe?
Eles brigam muito durante o treinamento, galera. Tem muito treinamento e força de vontade. Pô, vamos pra cima. Discussão entre o treinamento. Tem até entrevista durante o treinamento deles. Treinamento pra quê? Pra não ter jogo. Isso é a merda. Tudo bem que o basquete não é desenvolvido, mas, porra, podia ser mais interessante do que é, pelo menos. Porque não dá nenhuma emoção, não adiciona nada, não é engraçado. Ou seja, não funciona de alívio cômico. Não é, até porque não funciona de alívio cômico, porque quando eles perdem é... Ai, como a vida é difícil, perdemos, ninguém olha pra gente.
Tô fudido.
Não, eles ficam frustrados como alguém, tipo, perdi o jogo, caralho, sabe?
Mesmo somos horríveis, nossa, eles falam isso, somos horríveis, nós não somos de nada, caralho, os caras são muito melhores que a gente, tá ligado? É sempre depressão, e tipo assim, ok, faz sentido, mas é chato, tá ligado? Agora, é como eu falei... Basquete, ele era pra ser algo que ia ser o diferencial da obra. Talvez um alívio cômico, ou talvez um emocional maior, não adiciona absolutamente nada. Os jogos são... Não existem jogos, é uma ou duas jogadas. Quando acontece jogada? Quando não é só placar mostrando quem ganhou? Ou quando não é só o personagem comentando como é que foi o jogo? E pra piorar, campeonatos inteiros que são feitos em poucas páginas. Basicamente, o basquete podia ser muito, muito, muito melhor desenvolvido. Não é.
Não tem o jogo do basquete, mas ele tem os méritos nos flashes que ele mostra do jogo. Acho que você não esperava por essa intriga. Por exemplo, pelo menos quando ele mostra o flash, ele mostra alguma coisa que, por exemplo, vai ser desenvolvida depois, pelo menos no treino, sabe? Que eles discutem. Não tem, por exemplo, eles surgem no treino, nossa, você não fez isso, não sei o que. Pelo menos ele mostra o que acontece no jogo, tipo, 3 jogadas, né? Mas você consegue perceber o que tá de errado e depois eles vão discutir. Então, pelo menos ele faz isso, sabe? No teu jogo, eu acho que, por exemplo, basquete, mais um pano de fundo, assim, pra série, mas poderia ter mais cena, sabe? Uma emoção mais... Eu não li o Landec, mas tem gente que... O Trilis e o Lucas, eles que leram o Landec, não sei, a Larissa, eles devem ter vindo principalmente com esse pensamento, pô, eu vou ver o jogo, né?
Não, mas não era assim. Eu não penso assim, ah, vou, tô louco pra ver o jogo de cadeira de roda. Tá maluco. Tava querendo saber como é que ia ser esse jogo. Só que o autor não soube nem fazer o jogo direito. Como eu comentei, a movimentação do jogo em si também é fraca na arte dele. Isso que é o mais impressionante, o Noé pecando, tá ligado, na arte. E isso foi foda de ver, cara, de aturar a arte dele indo pior no jogo do que Slam Dunk. O jogo não sendo um foco, que não seria o problema, mas, porra, pelo menos podia aparecer um pouco. Não aparece quase nada, tá ligado? Bom, cara, foi uma decepção, basicamente. O jogo, a falta de basquete foi uma decepção.
Ele também podia, se ele não quisesse trabalhar o basquete de cadeira de rodas, ele podia trabalhar o basquete do afro.
Eu não tenho time, eu não estou jogando, eu não tenho time. Caralho, não. Velho, eu tenho uma caralho de time. Tipo, sei lá, você junta alguma coisa, vai jogar com idoso, não sei, velho.
Você vai jogar com idoso,
né? Peraí, Larissa, daí você não tá sendo justa. O último volume que lançou, sabe? Os dois últimos.
Ah, peraí! O 11º volume evoluiu isso? Tipo.
Não, que por exemplo.
Mas o 11º volume tem um pouquinho de desenvolvimento dele. Ah, correto! Porra, Larinha!
Não, outro ele, tipo, a partir do. Ele não. O Nominha, por exemplo, ele reclamou no tempo de jogar, ele sempre fica feliz quando tem. Eles têm um intervalo no treino dos Tigers. Mas, por exemplo, você percebe, acho que no 6º ou 7º volume, que ele começa a se mexer, sabe? Ele começa, meu, vou jogar basquete, sim. Daí ele começa a se mexer, começa a treinar. vai, faz os treinamentos, começa a estudar, vai nos jogos profissionais, é que ele quer ser um jogador profissional, ele vai, treina, vai, faz a seletiva, sabe? Não é assim, cara, não tem basquete. Lógico que, tipo, eu tô esperando pra ver o que vai acontecer com ele. Só que eu não sei quanto vai demorar.
Mais alguns anos, vamos lá.
Mas Tomás, tipo, parando pra analisar friamente, por que tudo na vida dele dá errado, sabe? Você tem que parar pra analisar isso. Quando uma pessoa é odiada por todo mundo, alguma coisa tá errada. Não é, o erro não tá em todo mundo, o erro tá na pessoa. Ele tem que começar a rever a vida dele de outro jeito. Tipo, ele já tem vários exemplos. Agora ele tem o Vince como exemplo, que ele pegou o Vince como exemplo de ser cadeirante, de ter vencido na vida, de estar indo à luta. E ele pega isso pra ele. E tipo, ele passa vários volumes do mangá pensando.
Ele pega o Vince como exemplo no primeiro volume.
É, e ele só vai agora no volume 18, é que ele vai realmente, ah não, eu quero ser jogador profissional, agora eu decidi isso, raspei a cabeça, agora eu sou o cara.
Cortei o cabelo, agora eu sou foda.
No sexto, sétimo, tipo, ele fala, meu, vou querer ser jogador profissional. Daí ele começa, tipo, pô, vou treinar, vou procurar, vou fazer um negócio, vou estudar.
Pra resolver alguma coisa?
É por aí. Gente, os personagens andam que nem tartaruga. Vocês têm que ter paciência com o personagem, com o desenvolvimento do personagem. Eles são muito lerdos, sabe, pra serem desenvolvidos. O autor poderia ter ido mais rápido. Poderia, mas ele não foi, né? Fazer o quê? É algo que tem pra hoje, né? Tem na obra. I don't belong here.
Galera, eu vou pegar essa frase que a Larissa falou, o que tem pra hoje. O que tem pra hoje, galera, é Chamo, o que tem pra hoje é Holy Land. O que tem pra hoje é Pum Pum. O que tem pra hoje são trilhões de mangás que merecem uma nota gigantesca, que tem uma narrativa e um desenvolvimento rápido, que quando você acaba um volume, você logo sente vontade de ler outro, tá ligado?
Inclusive obras do próprio Noé.
Do próprio Noé. Obras que você, que o autor te ajuda nessa leitura, que não basta você gostar da obra. Ele faz você... Galera, vai ter um cast de uma obra... Eu vou dar spoiler, foda-se. Eu não vou dar de real, tá, galera? Só da obra que a gente vai fazer. Vai ter cast de Dorohedoro no início de março. Eu não gostei de Dorohedoro. Me batam se quiser, foda-se. Mas enfim, Dorohedoro, eu continuo lendo Dorohedoro. Por quê? Porque mesmo não gostando tanto assim da obra, a autora sabe fazer a obra funcionar. Ela escreve de uma maneira, ela monta a história de uma maneira que te deixa curioso. E isso é muito interessante. Isso é puramente de habilidade do autor. E, infelizmente, o Inoue não soube fazer isso em real. Isso é um fato. A arte dele, já comentamos que foi melhor em outros mangás, até dele mesmo. É melhor que a maioria que tem por aí, com certeza. Mas poderia ser melhor. Contando esse ponto da arte, mais esse ponto da narrativa ser bem repetitiva, como a gente falou, do desenvolvimento, como a gente veio batendo na tecla no cast inteiro, ser muito, muito lento e devagar. Tem trilhões de mangás aí fora que tem desenvolvimentos muito mais rápidos. E aí algumas pessoas chegam e falam, ah, não, mas Real é único. Real tem um tema diferente. Real, porra, tem personagens que, porra, você consegue se conectar, é algo realista e tal. Cara, tem trilhões de obras realistas por aí afora, tá ligado? Pum Pum, por exemplo, é uma obra que a gente fez, que todo mundo votou. Vários dos nossos próprios leitores, vocês, leitores, deram 10 pra obra. E, porra, a obra merece, a obra, o autor faz isso, você consegue ler a obra rápido. Tipo, ele dá a ideia de que você tem que ler mais pra poder ver o que vai acontecer, você fica interessado na história do personagem. Em real, isso não acontece sempre. Pra completar, os personagens principais, como a gente já falou, só um realmente é interessante, os outros dois são chatos, não fazem o que deveriam fazer pra obra, fazem sentido? Fazem sentido. Você pode se importar com eles? Pode, à vontade, mas isso não é todo mundo. Novamente, o autor, ele não ajuda na obra. Galera, não importa quantos motivos a gente dê pra dar nota baixa ou alta pra um mangá. Se a gente der uma nota alta e você não gostar do mangá, você não gostou e ponto final. O que a gente tenta fazer aqui nesse site, sempre tentou fazer, é dar motivos do porquê que a gente tá dando essa nota e do que o autor ajudou ou não pra gente dar essa nota. Em real, parece que o Inoue fez correndo o mangá. E parece que ele não pensou em, porra, vou ajudar o leitor a querer saber o que vai acontecer.
Trilha.
Vou fazer uma arte melhor que a de Vagabond. Vou ajudar o leitor a, tipo, gostar dos personagens. Parece que ele não fez isso. É uma obra lenta cansativa de se ler, na minha opinião, e que, porra, como a gente já, eu e o Lucas comentamos, ficamos meses depois de ler dois volumes e parado pra poder ler o resto. Galera, eu dropei Real no início do sexto volume, sem saco de ler mais o mangá. Eu dropei no início do sexto volume. Não consegui ler mais. Os personagens secundários são mal desenvolvidos também. O romance da obra, que podia existir em vários personagens, não existe. E basicamente o desenvolvimento geral, que é basicamente o psicológico de cada um, é lento para porra. Sendo que o mangá já tem 12 volumes apenas, em 12 anos de publicação. Então, sinceramente, se for pra ler Real, você vai demorar mais 20 anos pra acabar. Eu não recomendo nem um pouco Real, 6 é minha nota.
A minha nota também, tipo, não foi alta. Eu esperava muito. Eu esperava muito e Real, sinceramente, me decepcionou. É, por ser do Inoue, autor de duas obras que eu dou nota 10, que são Slam Dunk e Vagabond, eu esperava muito, muito. Tinha uma expectativa enorme. Como eu falei, ele me fez ler dois volumes, me ficar um mês em dois volumes, porque eu não queria ler. Real, tecnicamente, ele é bom, sabe? Ele tem um bom enredo, ele tem personagens até que fazem sentido, ele tem uma boa arte, mas é isso. Ele tem isso e não me instiga a ler, não me dá vontade. É uma obra boa, é uma obra boa. Eu dei 7 pra Real, porque é uma obra boa. É simplesmente isso, é uma obra boa e é isso. Ela não é ruim, ela também não chega a ser uma obra mais ou menos, ela é uma obra boa, e você pode até gostar, mas não dá vontade de ler, é maçante, te irrita, você tem personagens que te enchem o saco. O Vince é um bom personagem, mas o resto enche o saco, sabe?
Então, né, minha nota vai ser 8, porque, tá, tem muita coisa pessoal aí, mas eu dou mais pelo realismo, apesar de andar que nem uma tartaruga, eu gosto de ir pelo realismo, por ter sido um tema diferente, tá? Apesar do autor ter errado em muitos temas, tipo, muita coisa. Tem muita coisa que eu acho que poderia ter sido revista em Will. Tem muito personagem que poderia ter sido desenvolvido pelo tempo de publicação da obra. Se ele demora 2 anos pra escrever um volume, dá tempo dele pensar nos personagens secundários, nos amigos, nos motivos, em qualquer coisa possível pra criar o melhor. É isso. Por isso, é gosto, tá? Eu gostei de Will, apesar de todo dia conhecer todos os pontos negativos. É o que o Tris falou, é questão de gosto muito pessoal. Eu gostei. Assim como o Tomás vai falar nota dele agora e defender até a morte, Will vai defender.
Bem, seguindo a escadinha, né? 6, 7, 8, eu dou 9 pra Will. Mas, enfim, Will é ótimo, uma obra muito boa. O realismo é algo impressionante. Eu vejo os personagens como humanos. Assim, uma pessoa, por exemplo, cara, poderia ser um amigo meu, uma pessoa tipo, da rua. Não é um personagem, por exemplo, exagerado que a gente vê em outros mangás. Todos eles são lógicos. Eu vejo, por exemplo, como Real Slice of Life, o desenvolvimento lento. Eu achei que foi bom, foi na medida certa. Você vai querer se matar, cortar os pulsos, mas tipo, como se trata de uma vida real, eu não acho que, por exemplo, o cara acordar assim no dia e falar, nossa, mudei, uma coisa boa. Eu gostei desse desenvolvimento gradual de Real, porque realmente o que acontece, sabe? Você não acorda assim e fala, cara, mudei. A arte é boa, como o Lucas comentou, por exemplo, né, das melhores deles também. Vagabond é bem melhor, bem melhor. Eu queria comentar, por exemplo, das páginas coloridas de Real, principalmente as que tem quadrinhos, fala da história mesmo, sem essas ilustrações. Eu não acho tão boas que nem Vagabond, que são os espetáculos à parte, né, Lucas?
Não.
Mas... toda a página colorida de Vagabond é um espetáculo, mas tipo, em Real eu não achei assim tão boa.
É uma
boa,
página
assim.
Colorida normal, tá ligado?
Tipo, sim, sim.
Você olha pra Vagabond, aquela aquarela, aquele jogo de tom foda, e meu, ele só coloriu a página.
Ele só coloriu.
É tipo uma coloração que eu faço, sabe? Tipo, eu não sei colorir, sabe?
Cara, o que eu falei, parece que ele fez as pressas, cara, na boa.
Eu acho que ele fez o mundo de estágio da tarde. Mas, tipo, o psicológico é muito bem desenvolvido, os personagens, é lento, é gradual, mas é muito bom. Os personagens principais, porra, apesar de, por exemplo, você achar alguns chatos, todos eles são muito bem desenvolvidos. Tem os problemas do romance, que eles falou, tem o problema dos personagens secundários. Apesar de interessantes não serem muito bem desenvolvidos, mas mesmo assim eu dou 9 pra Will.
Então, né, é o que a gente tem pra hoje...
É o que a gente tem pra
7,
hoje.
7, 8, 9.
É o cast que vocês têm pra hoje.
É.
Gente, tipo, eu vou falar, vou fazer um lobby aqui pro ranking de obras que parece que o pessoal abandonou. Eu gostaria realmente de saber a nota de vocês pra Real. Quando eu colocar lá no ranking de obras, por favor, vote, porque, sei lá, eu tô curioso pra saber o que o pessoal acha.
Acho que
eu vou botar de nota 1 até 7. Então a mão pra eu botar até 7.
Daí eu vou ter que botar de 1 a 10, tá ligado? Mas enfim.
Ah, sigam a gente no Twitter. Pra saber notícias.
Ah, é? Agora a gente tem Twitter.
Não, eu quero falar uma parada. É, vai no Short Award. Se você for. Vocês sabem o que é o Short Award, pessoal do cast?
Não.
Oi.
A Larissa sabe o que é o Short Award?
Vai, não.
Você não sabe? É tipo uma votação do. Acho que é do Twitter mesmo. Pra decidir, tipo, quem são os melhores em categorias. Tem uma caralhada de categorias. Sabe, tá ligado? Tipo, podcaster, sei lá das quantas. E eu vi que podcaster, tipo, a gente não vai ganhar do Jovem Nerd, porque eles pediram voto, óbvio. Mas eu vi que tem, tipo, segundo colocado com, tipo, 200 votos, sabe? Então, pessoal, tipo, se vocês conseguissem, sei lá, votar, tipo, eu acho que o nosso público consegue passar esse número.
Sim. Oi, pessoal, dá uma moral, porque... Dá uma moral, porque tem muita gente, muita pouca gente seguindo. O Twitter, a Larissa posta lá, eu fico com pena dela, porque só ela posta praticamente pra ninguém.
Só da gente, tipo, colocar lá, tipo, em segundo, tá ligado? No Short Awards, tipo, pô, galera, mal visão pra gente. Ou você que curte o site, vai lá e vota, sabe?
Vai lá e vota, né, gente? Conversa com a gente pelo Twitter. O Twitter é interação direta, gente. Curte a gente também no Facebook, muito importante
isso. Galera, pra quem estiver ouvindo isso, eu vou tentar fazer, ou nessa semana mesmo de lançamento de Reel, ou na próxima, um post especial falando realmente dessa coisa de que a gente tem agora um Twitter, que a Larissa vai ficar falando direto, assim, diariamente, sobre o que a gente vai fazer do site. Então, porra, se vocês, porra, será que eles vão postar alguma coisa hoje? A Larissa vai escrever lá. Se tiver algum problema, ela vai escrever. Pô, galera, hoje não vai ter post, então não esquentem a cabeça, amanhã vai ter. Vocês vão poder se comunicar com ela por lá, ela vai ficar mexendo lá direto. Tomás tá tomando conta agora do Facebook também, então lá vai ter mais atualização. Ele só tá correndo pra chegar onde a gente tá. Depois que chegar, aí vai ter post direto, assim, normal.
Sim,
galera,
porque
é
o Lucas, né, abandonou o Facebook.
Agora eu tô tendo algo de causa maior... do que o Facebook.
Concordo, concordo. E galera, esse awards aí que o Lucas falou, concordo. Por favor, quem estiver ouvindo isso, eu vou inclusive fazer no post do Twitter também. Por favor, dá um voto lá, então não custa nada. Tipo, sei lá, acho que... Eu vou escrever isso de forma mais fácil. Eu vou escrever isso mais fácil no texto pra poder divulgar isso.
Já bota o link.
Só a galera entrar no link e deu. Mas quem já conhecer esse tal de votação do Twitter, ou quem procurar aí foi... Dá uma ajuda lá no site, porque não custa nada, né? Pelo menos a gente pode ganhar o segundo colocado, ou o terceiro, que seja. Pelo menos já é melhor pra poder algum outro grupo já abrir o olho pra gente, chegar e olhar assim e falar, pô, quem são esses caras? Aí aumenta a divulgação do site, aumenta o conteúdo, nosso grupo tá crescendo. Bom, galera, é isso, basicamente. Bom, obrigado, como sempre, pros nossos parceiros, né? É claro, ao Central de Mangás, que é o leitor online do Brasil, o melhor leitor online do Brasil que tem. Eles têm várias obras, inclusive estão colocando nossas obras lá, Cocô no Rita e Nara Sumanara até então, e a gente está começando o Sanctuary agora também em janeiro. É simplesmente um site ótimo que está com um novo visual agora em 2013, e que é o lugar perfeito para você ler mangá se você for ler online. Fora ele, é claro, o Chrono Scanlator, que é o maior scan do mundo, faz com a gente Cocô no Rita, é uma ótima parceria pra gente, e assim... Como eu comentei, maior scan do mundo. Vocês têm que ter respeito, tá ligado? É um grupo brasileiro. O God Hand Scans, que foi nosso primeiro parceiro que tá até hoje aí com a gente. Basicamente o scan que tem uma qualidade boa, faz várias obras shonen de qualidade, com uma boa tradução. O Otakoyo, que tem alguns manuais diferentes, obras de vários estilos diferentes. Tem até Eti lá, bom, de qualidade. E que também tá a gente há um tempão como parceiro já. Agradeço a eles também. O Brasil Mangás, que foi um dos nossos parceiros mais novos, mas que tem uma quantidade de manuais bem grande e diferente, e com uma qualidade muito bem feita também, principalmente mangás de, assim, que a gente vai comentar aqui no site, alguns, muitos deles, a gente vai comentar aí, e estão em ótima qualidade, são mangás de altíssimo nível. Bom, galera, muito obrigado, como sempre, aí por ouvir, por ler, talvez, se leram o texto de Real. É uma obra do Inoue que, infelizmente, não surpreendeu tanto a mim e ao Lucas. Ficou um pouco relacionado a Slam Dunk e Vagabond. Só que não é uma obra ruim. Não é uma obra ruim. Mas que pecou bastante. Eu não recomendo. Se for somar a nota de todo mundo, acho que até fica positivo.
7,5.
7,5, tá, então, não recomendamos, galera.
Não,
isso é certo. A gente sempre recomenda 8 pra cima. 8 pra cima é qualquer um. 8 pra cima a gente recomenda pra qualquer um. Abaixo de 8, galera, quem conhece a gente sabe que é tipo assim, alguns podem gostar, alguns não. Lê quando não tiver mais nada melhor pra ler, entendeu? Basicamente, galera, Real é uma obra, né, que...
O quê? Recomendou Nozukiano e não vai recomendar Real? Puta que pariu, velho.
Galera, a gente vai ter um papo longo, extenso demais sobre Real. Eu falei todos os pontos do porquê que eu acho a obra ruim. Citei todos eles aqui no cast. E todo mundo concordou. Menos o Tomás. Tomás, tipo, não... A Larissa mesmo, depois de... Ela dava 9 há pouco tempo atrás. E depois de eu citar tudo, a gente citar várias coisas que ela nem tinha pensado, ela falou, caramba, realmente, ela não merece uma nota tão alta assim e tal. E abaixou pra 8, tá ligado? E mesmo o 8 dela, ela comentou que, porra, tem gosto pessoal incluso. Isso eu já comentei por aqui. A gente já comentou, todos nós, que, tipo... Não tem problema você aumentar a nota de um mangá por causa de gosto pessoal. O problema é você aumentar de 4 pra 8 por causa de gosto pessoal, tá ligado? Se merece 4, porra, pelo amor de Deus, não vai dar um 8. Mas agora, Real, merecidamente assim, seria um 6 ou um 7, que a gente pensou, analisou e tal. O Tomás deu um 9. Não, não vou bater nele por causa disso.
Mas até agora... porque é pelo Skype, não tem como fazer isso.
É porque é pelo Skype.
Também. Agora, não é uma obra que merece um 9, galera. Pra todo mundo que acha que eu sou hater ou hipster ou o que for... Dei todos os argumentos do porquê que eu acho Real assim. E, cara, se você quiser discutir, à vontade, cara. Se você quiser chegar e falar assim, ah, não, eu acho que Real é bom por causa disso e disso e disso. Pô, fala pra mim, tenha coragem de falar na minha cara que não é lento, que não é chato, que não é repetitivo, que os personagens principais não funcionam tão bem assim pra obra, que é uma obra que tá demorando pra lançar, e só isso já é um ponto fraco, tá ligado? E pra piorar, vai demorar ainda mais pra lançar, e quem sabe quando vai acabar essa merda? Se vale a pena ou não ficar acompanhando uma obra que é lenta pra cacete pra lançar, se é uma arte que nem é tão fodástica assim quanto outras do Inoue, e de até de outros mangakás como Nihei, tem obras melhores em arte do que Real, com certeza. Sinceramente, galera, pensem duas vezes antes de ler Real. Sim, ah, não é uma nota 8, não é uma nota que a gente recomenda pra todo mundo, é um 7 e pouco, é pra você ler quando tiver mais nada pra ler. Porque, cara, tem muitas obras melhores que Real, isso é fato. Tem gosto pessoal incluso, nota do Tomás? Tem, e muito gosto pessoal. Claro, cara. Então, porra, você pode gostar de Real, nada impede que você goste de qualquer obra, cara. Agora, seja sincero e entenda que a obra tem vários, não poucos, vários erros. Mesmo o Lucas adorando o Inoue, como ele falou, ele encontrou vários erros na obra. Então, por favor, não venham de palhaçada no site falando, ai, caralho, como é que vocês não gostaram de Real? Aí você poder. Cara, entendam, deem seus comentários, utilizem argumentos e é isso.
Aí, bem, cara. Vocês fiquem com a merda assim, viu? Eu nunca participo, graças a Deus. Falou aí, cara.
Falou.
Tchau, gente.
Galera, a pedidos aí, principalmente do Trilis, eu vou deixar uma discussão aqui no final que aconteceu entre o Tomás, que defendia o Real, e o Trilis, que não gosta tanto da obra. E assim, essa discussão tem um certo teor de spoiler. E assim, se você quer ler a obra, realmente, eu aconselho que você não escute. Agora, se você não se importa, acho que tanto faz você escutar ou não. Só avisando que a partir de agora é uma discussão que tem spoiler. E fiquem atentos, sabe? Depois não culpem a gente. A discussão vai começar a partir de agora.
Ô, Tomás, falando sério, cara. Onde é que você tava todas as vezes que o Trish falou os mesmos pontos negativos da obra? Trilhões de vezes. Ele não falou, tipo, uma, duas, três vezes. Ele falou milhares de vezes. Pra todo mundo aqui ouvir. Tipo, ele falou do início da obra, ele falou dos personagens. O Lucas acabou de falar... Da parada do grupo ficar falando, se deprimindo, dizendo que a cada jogo que não ia mais jogar, que tinha que trabalhar. O pessoal acabou de falar isso e você vai e diz que isso não é um ponto negativo pra obra.
Eu falei que eles estão generalizando, que eu falei, é o grupinho específico que separou do Tiger e fala, meu, tenho que trabalhar.
Isso é um ponto negativo, porque o autor podia ter especificado, podia ter mostrado que aquele grupo tem um desejo e é um desejo não realizado. E fica aparecendo realmente, quando você lê a obra, depois que você vai entender, depois que você tem que subentender o que o autor quis dizer. O autor não deixa claro que aquele pessoal ali é um pessoal frustrado, é um pessoal que não conseguiu muita coisa na vida, que joga basquete às vezes porque quer ser profissional, mas não tem oportunidade. Não, você subentende. O autor não especifica isso na obra. Fica aparecendo realmente que é um pessoal que, tipo, não sabe o que quer da vida, que quer trabalhar, não sabe se quer jogar basquete porque quer ser profissional ou se não quer jogar basquete. Fica confuso. É isso que eles falam. Eu entendi isso, no meu ponto de vista, que eles falaram aí agora. E eu concordo com eles. Eu concordei com eles. Isso é um ponto ruim da obra. O autor podia ter falado mais um pouquinho. Se ele abriu espaço na obra pra esse grupo, ele podia ter aberto um pouquinho mais de espaço, ter se aprofundado mais um pouquinho nesse grupo.
Tomás,
e ele não fez isso.
Alguns dos erros que a gente vê na obra, Tomás. Um dos três personagens principais é chato pra caralho. Isso tudo... Todo mundo aqui concorda. Ele é desenvolvido, ok, não tô discutindo isso, mas é chato pra caralho, tá ligado? Todo mundo aqui concorda com isso. É, pra completar. O desenvolvimento do Afro é bem nulo até o volume 5, 6. Então o volume 6 ele é bem nulo, o desenvolvimento dele. Basicamente ele quer falar com a mulher que ele deixou paraplégico. É isso, tá ligado?
Ele nem sabe o que vai fazer na ela, vida. Mas tudo bem, ele tira a carteira de motorista e vai falar com ela. Tá,
sim, exatamente.
Mas enfim.
Exatamente, ele faz isso. Tá, e aí, o que que isso adiciona na vida dele? Nada. Absolutamente nada.
O que adiciona na vida dele?
É. O que adiciona na vida dele?
Primeiro é superar o trauma que ele não tava conseguindo nem dirigir,
ele tirou
nada,
diploma,
né?
Ele tirou o diploma, que? Ele conseguiu trabalho, ele avançou no basquete. Não, ele não fez nada. Ele não avançou na vida dele em absolutamente nada, até agora.
Mano, eu tô falando... Você viu a lista que ele fez? Primeiro ele tinha que superar algumas coisas pra ele poder seguir em frente, certo? Ou vai falar,
sim,
que não?
Tá,
uma das
mas...
coisas, por exemplo, era superar esse trauma. Você fala que, por exemplo, superar um trauma não é algo importante na vida de uma pessoa?
Ah, foi, ué. Mas é isso que eu tô falando. Foi a única coisa que desenvolveu do personagem. Única.
Foi importante. Daí ele falou com a garota, que eu acho que também foi muito importante. Você acha que não foi muito importante?
Ah, mas foi só isso que você falou. Tem mais
foi isso. Não, vou falar. Foi isso que aconteceu com ele.
Ele só falou com a garota, até agora. A única evolução dele foi falar com a garota. Só.
Ele superou um trauma... Foi falar com a garota, ele foi enfrentar o medo dele, tá ligado? Eu
sim,
acho
isso. Sim, isso foi um volume.
Apontou,
isso foi no quinto volume, tá ligado? Até o quarto volume nada.
Sim.
No quinto volume teve isso. No sexto, nada.
Até o quinto tá ligado? Tá mostrando ele tentando se virar.
Tentando se virar, ótimo. Ou seja, nada de desenvolvimento.
Não é verdade?
Nada de
é
desenvolvimento. Nada,
ele tá tentando se virar, não faz porra nenhuma, mas
não
tá tentando
se virar. Tipo, até ele, no início do volume 5, quando começa o desenvolvimento dele sobre esse trauma que você tá falando. Ele mesmo fala, porra, o que que eu fiz até agora?
Sim, ele fala,
eu cheguei a ler isso e falei, realmente, faz alguma coisa, por favor, tá ligado?
Sim, concordo.
Então pronto, beleza, ok. Início do personagem, de um personagem principal, nulo. O outro, chato pra caralho, ok. Basquete da obra, pouco desenvolvido, ou não desenvolvido, sei lá.
Não é o bom.
Não, tudo bem, mas não é, tudo bem, não tô discutindo isso. Não tô discutindo isso, mas não é desenvolvido. Não ajuda em nada. O basquete não ajuda em absolutamente nada na obra. É um ponto que conecta os três e que até agora ninguém ligou, foda-se. Ok, ninguém contestou.
Como assim ligou, foda-se?
Ué, ninguém se importou com o basquete até agora. Alguém se importou com o basquete? Até o volume 6?
Dos personagens?
É, alguém se importou com o basquete?
Agora que sim. Vai falar que o Ruivo não?
Não, não, você. Você se importou com o basquete da obra?
Ah, então, eu importo com os personagens, não com o basquete.
Não, mas é um ponto da obra que é falado, tá ligado?
É que eu falo pra
tipo,
mim, basquete...
Tipo, tem romance na obra. Tô falando uma obra qualquer. Tem um romance em alguma obra. Holy Land tem romance. Você se importa com romance? Se importa. O autor sabe escrever sobre romance. Ele sabe deixar um negócio que tipo te deixa interessado naquele assunto. Mesmo que você não seja fã de romance. Tipo Lucas. Lucas não é fã de romance, mas ele com certeza deve ter visto o Holy Land e falado, porra, legal o romance, tá sendo bem desenvolvido. Será que ele vai terminar com ela? Será que não vai? Come ela agora que ela pulou em cima de você no sofá, filho da puta. E por aí vai, tá ligado? Basquete. Você não consegue se interessar pelo basquete em Rio. Fato. Pelo menos até o volume 6. Sendo que isso é algo importante pros três personagens. Pros três é algo importante. O basquete não é desenvolvido, um personagem principal é chato, o outro não é bem desenvolvido até o volume 6. Personagens, cadeirantes, todos não se veem como algo digno de viver. O único é o Vince e o australiano. A gente já falou sobre isso. Não tem como você contestar, porque não tem uma página que chega um personagem... A única parte que, fala, que mostra isso é o cara que vai morrer agora, que tá fudido, que fala que tá virgem. Que no início ele falou, ah, não, vou correr atrás e tal, que a gente acha que o cara vai, mas como o Lucas comentou, acaba e ele continua um merda e tipo, foda, não fiz nada, tá ligado?
Então, nossa, ninguém é confiança.
Ninguém até agora mostrou se...
Bom, mostra os outros. Bom, não,
o que mostrou,
mostra,
o que mostrou foi...
Me reclamando. Fala que eles falam que são um bosta. O que... Ai, não, me fala, que tipo, eles reclamando da vida.
O que mostrou até agora foram personagens falando mal de ser cadeirante. Ser cadeirante até agora na obra foi tratado como algo horroroso. Concorda? Concorda. Horroroso, é possível que você não concorde com isso. Hã?
Depende de quem fala. Depende de quem fala, tá ligado?
Sim, depende de quem fala, filha da puta!
Não, tem gente, não, tem que gente pariu! Que fala, não, me desculpa, porque, por exemplo, você tá falando, o Vince e o outro, eles levam uma vida normal, tá ligado? Não é horrível ser cadeirante pra eles.
Foi o único que eu falei que se destaca. É o único! Olha todo mundo da obra. Todo mundo fala que ser cadeirante é uma merda. Os médicos ligam foda-se pros pacientes. O único que não liga é os caras lá da reabilitação lá do cara chato. Porque, tipo, os caras que estão lá cuidando da garota também, tipo, foda-se, tá ligado?
Basicamente. E, cara, rapidinho. Gente, licença, rapidinho. Eu lembro que o Tomás falou do lutador de MMA, sei lá, que tem um lutador de boxe que tem no mangá que aparece, que fica para trás. É isso. Ele, até ele, o Tomás, na história, lá pelo capítulo, ele começa a ficar depressivo quando ele percebe que ele não vai sair da cadeira de rodas.
Puta que pariu, que porra.
E você não, sabe que é verdade, Tomás.
Ele dá uma recaída e já volta, que nem o cara, cara.
Ele dá uma recaída.
Ele dá uma recaída e volta, tá ligado? É normal.
Normalmente.
Ah, claro.
Eu já falei.
Eu não sei se você me ouve, tá ligado? Acho que você, tipo, nossa, Tomás tá falando. Eu vou.
Mas eu falei todos os porquês do da 6. Você concorda com o da 6?
Não.
Não, por que você não falou então nada quando eu dei por que deu da 6? Arte. 0, 1 ou 2. Eu dou 2 em respeito ao Inoue. Mesmo vendo erros na arte, eu dou 2, porque ele sabe fazer muito bem as expressões e blá 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 blá. Traduzir é muito bom. Ok, 2. Personagens. 0, 1 ou 2. Eu dou 1. Porque tem um personagem que é chato pra caralho dos três principais. Vários dos outros são chatos também. Não são. Não adicionam muito à obra e tal. E até o Afro. É meio chatinho no início da obra, na minha opinião, tá ligado? Mas aí é opinião sobre o personagem no início da obra. Eu dou 1, não dou nem 0 nem 2, dou 1, dou mediano. Você concorda?
Não.
Você não concorda?
Acho 2. Se os personagens da obra, por exemplo, como eu e a Larissa já falando, são personagens reais, você consegue ver não o personagem, mas simplesmente
não,
humano
tô
ali.
Não, tô deixando claro, não é desenvolvimento. O desenvolvimento do personagem não
é o personagem. É o personagem.
É inicial.
Se eu consigo. Se eu vejo o personagem como humano, eu dou 2, cara.
1 é tem erros. E 0 é ruim. Tem erros. 1. Tá errado isso?
Então, se você acha chato?
Ué, o personagem que quebra as pernas eu acho horrível. Acho chato pra caralho.
Você acha. Não, pera, você acha ele chato ou você acha ele horrível? Porque são é diferente.
Horrível por ser chato. Quebra o ritmo bom da história. A história fica...
Ele tem toda uma lógica. Como você pode chamar ele de...
Foda-se, tem lógica! Tem que ter lógica! Porra, tudo bem ter lógica, mas pode ser chato, não pode?
Você pode achar ele chato, sim. Você pode chamar ele de horrível. São coisas completamente diferentes. Você fala que o personagem é horrível.
Eu acho ele horrível por ser chato. Isso torna a minha leitura horrível. Ele é chato. Simples assim, ele é chato. Isso é um erro.
Você, peraí, você acha ele chato?
Eu acho ele chato. Tô perguntando.
Subjetivo, né? Você acha ele chato, tô falando. Você acha como um personagem? Você acha um personagem bom ou ruim?
Não, mas personagem é subjetivo.
Eu tô perguntando subjetivo. Eu tô perguntando subjetivo, vai. O personagem em si, você acha ele um personagem bom ou ruim? Ele é
ruim.
Chega um chato da
eu questão. Acho ele um personagem ruim. Mas eu não tô falando de desenvolvimento, eu tô falando personagem inicialmente apresentado. Personagem que apareceu nos primeiros capítulos, eu olhei o que ele era, tá ligado? Garotinho marrento do colégio que sofre. Foda-se. Personagem ruim e chato. Eu acho. Marrento no prédio que pode depois. É tipo, lição de vida. Não seja escroto com os outros, tá ligado? É basicamente isso.
Tipo, se você for ver assim, tá ligado? Você sempre vai dar. Você nunca vai conseguir dar 2 pra um personagem, tá ligado? Você sempre vai dar o início, tá ligado? Ah, moleque.
Ué, às vezes personagens que não são clichês, personagens que, tipo, logo de cara mostram um carisma enorme, tá ligado? Tipo,
então, ninguém vai conseguir dar 2 pra personagem de Rodland. Nossa, cara que sofreu bullying vai pra rua.
Ué, é um tema interessante.
E aí?
Não, cara.
Então, é um tema interessante, na minha opinião.
Dá 2?
Na verdade...
Ele tá travando muito.
O Tomás tá, tipo...
Tomás tá travando
muito. A voz tá ruim. Mas, tipo, eu tenho que admitir que o personagem principal de Holyland, ele é diferente do cara normal que sofre bullying, bem diferente. O cara normal que sofre bullying chora e é um completo escroto. Ele não, sofre bullying, vou treinar e vou arrebentar as pessoas na rua, tá ligado? Bem, bem diferente de pessoas normais. É
diferente. São gangues na rua, personagens diferentes, com artes marciais diferentes, pô. Que você vai conhecendo com o tempo e nenhum te
enche... Cara, o Shin é um personagem foda, velho. O Shin é muito bom, cara.
Tipo, nenhum te enche o saco, tá ligado? Mesmo o Shin não fazendo nada de luta, ele não é chato, tá ligado? Mesmo num enredo que é só de luta, o Shin é chato. O cara é chato, simplesmente isso. Ele é chato, é um personagem que não tem nada de diferente, já apareceu em outras obras, tá ligado? Não teve não é carismático, né? Nem um pouco carismático, isso é fato. Isso é fato, o cara não é carismático.
O Shin não é pra ser carismático, mas eu achei que ele tem mais carisma que o Yu.
Tô falando nesse cara. E tipo, pra completar, não são só os três, tá, Tomás? São todos os personagens da obra. A mulher, o que que ela adiciona à obra? A mulher é um porre pra mim. Tipo, não tem porra nenhuma de bom, tá ligado?
Ela não teve... mulheres.
A mulher que o Vince gosta, tipo...
Não, a que o Vince ou a que o cara atropelou? Bertão de moto.
Não, a que o Vince gosta. Aquela mulher que é cara
que gosta. Ele
cara,
é
treinadora. Ele é mal desenvolvida. Ela é mal desenvolvida. Tipo,
é, exatamente.
Ela é mal desenvolvida.
Inicialmente, ela mostra ela na obra. Tipo, eu liguei, foda-se. É uma mulher que tem...
Ela é um foda-se. Ela é, tipo, pouco...
Ela é um foda-se. Tem personagens na obra que são foda-se. Isso é ruim. Eu tô nota mediana. Eu não falei que é horrível os personagens. Falei que é mediano, Tomás. Você não consegue compreender isso. Você acha errado.
Eu tô mediano. Tá, mas eu não concordo.
Mas Tomás, você não concorda que, tipo, o autor poderia ter desenvolvido já o romance deles dois? Porque já ficou claro no...
Não tô nem entrando nisso de romance, mas tudo bem. Personagem, ok. Você conseguiu compreender minha nota, ok. Beleza, três.
Compreendo sua nota.
Compreendo sua... ok. Três. Enredo inicial da obra. Ótimo. Ótimo. Posso dar dois pra enredo, tá bom? Dois. Cinco. Desenvolvimento. Você não vai falar que é dois.
Dois. Porra, velho. Se você não falar que é dois, você vai falar o quê?
Que pode ser...
Desculpa, zero. Velho.
Pode ser até zero esse desenvolvimento.
Não, vai falar, não,
até zero. Eu tô zero.
Desenvolvimento personagem. É lento, é chato, é
cansativo. Alguns não são nem desenvolvidos direito. Até o sexto volume, que foi onde a gente leu.
O Afro até agora. Puta
até o sexto volume, o Afro não fez quase nada. O desenvolvimento do cara lá, que é o chato da história, tá ligado? É um desenvolvimento lento. O único desenvolvimento bom é o do Vince. E dos outros personagens da história, os personagens secundários, o romance deles, como até a Larissa comentou, não é desenvolvido, porque isso é tudo desenvolvimento, tá? História, romance, tudo, tá ligado? Não é desenvolvido o romance entre o Vince e a mulher, basicamente esquecido.
Tá ligado?
Tipo, até agora, nada de desenvolvimento pra mim, tá ligado? Eu dou zero pro desenvolvimento, mas você pode dar um. Eu falei isso. Poder dar um, ok. Mas dois pro desenvolvimento?
Porra, desenvolvimento... Nossa... Se você vê a obra inteira, desenvolvimento do Afro, desenvolvimento do Ruiz, desenvolvimento do cara que tá...
Mas não é só dos três! Não é desenvolvimento só dos personagens.
Você pode desenvolver
desenvolvimento total da história inteira de todos os personagens. Todos, não só do principal, tá ligado? Olha tudo! Você acha que foi tudo ótimo? Caralho, que desenvolvimento pica! Não foi cansativo, não foi devagar, nenhum teve desenvolvimento devagar na história, foi um desenvolvimento bom... Fez sentido de todos eles, não foi chato de acompanhar, todos foram desenvolvidos, todas as histórias foram desenvolvidas, inclusive o romance, foi tudo, tem certeza?
Pra mim não foi chato, tudo ele, eu vou falar, ele mal mostra os personagens secundários, mostra um ou outro, tá ligado? É bem não,
isso
pouco.
É ruim. Isso é ruim, só existe o principal e foda-se.
Isso é mau desenvolvimento dos personagens secundários.
Eu te falar uma coisa, se eu tava lendo agora, né, tipo, eu terminei o quinto volume, eu, no tempo, né, tipo, um pouco antes de entrar aqui, quando eu tava na casa do amigo meu ainda. Aí, tipo, eu tava vendo lá o personagem, o próprio Vince, eles estão lá, eles estão jogando partidas, eles jogam algumas partidas e disputam um campeonato que eu não vi onde aconteceu esse campeonato, do nada vão jogar contra...
Exatamente,
eles,
do nada aparece o campeonato.
Aí, de repente...
Não, tipo, pô, eles falam que vai ter o campeonato, eles ficam treinando, quando você fala que é do nada?
O quê? Não é do nada? Ó, vai ter o campeonato, cara. Treinar. Páginas de treinamento, flashes do jogo, placares, jogo contra os Dimes, flashes do jogo, placares, terminou. Foi exatamente isso. E acabou o campeonato, eles perderam pros Dimes. Aí rolou outros campeonatos, foda-se também, porque eu não, nem fiquei sabendo.
Novamente, basquete não foi envolvido.
Não vi. Aí, de repente, tipo, eu vejo um cara...
Tomás, um campeonato inteiro de basquete. Foi basicamente três jogadas de bola. Uma não, jogada, foco, jogaram cara, bem, aí ah, ganhamos o jogo. Aí chega, depois de ganhar o primeiro jogo, fala. Depois disso, eles avançaram duas e foram até a final contra os Dreams, tá ligado? Aí foram na final, uma jogada ruim. Ai, tá difícil esse jogo. Começa outra jogada, jogada ruim. Perderam o jogo, tá ligado? Perderam o campeonato, acabou o campeonato. Acabou o campeonato em um capítulo. Isso é um mau desenvolvimento, tá ligado?
Pô, velho.
Foda-se que não é principal, caralho!
Não é louco, velho. A mim ficou buscando que mostre. Ah.
Tomás,
sim,
Tomás.
Eu queria que mostre.
Queria ver a porra do jogo. Eu queria ver a porra dos cadeirantes em quadra. Até agora eu não sei como eles fazem pra jogar. Eu sei como funciona o basquete de cadeirantes. Mas não, se eu não soubesse, foda-se, eu não entendo como eles jogam, tá ligado?
Tomás, cara, Holy Land, velho. Você não sente falta do desenvolvimento de romance? Tem, acontece, é bem feito e por aí vai. Você não sente falta do desenvolvimento das artes marciais? Tudo é bem explicado, tudo é bem feito, tem evolução, tem treinamento pra chegar nas lutas, as lutas demoram e por aí vai, tá ligado? Desenvolvimento psicológico de alguns personagens, até de secundários, acontece, tá ligado? Até dos personagens da rua, o povo da rua dá opinião, o povo que você nem sabe o nome da opinião, tá ligado? Tudo tem desenvolvimento, tudo, não é... Ai, é porque não é principal, então não tem problema. Não, isso não existe. Se não é principal, também tem que ser desenvolvido, caralho. Se não for desenvolvido, é ponto fraco, cara. Simples assim, velho. Você tá tipo, ai, eu gostei da obra, eu não quero ver ponto fraco nela.
Cara,
eu tô falando dos secundários, falar. Eles não são desenvolvidos.
Mas o ponto, cara, é que tem falhas no desenvolvimento. Não é tudo perfeito, cara. Não é tudo ótimo, tá ligado?
Ah, falei, não. Tem desenvolvimento de personagem secundário, cara. Por que você fica botando ele no teto, vai? Continua.
Ok. Você daria um, então, pro desenvolvimento? Tá certo? Tá certo? Tá certo?
Não, velho. Tá, vai, um. Vai, vamos. Okay. Pra ajudar logo.
E no final, pra final, já. Falta narrativa... É narrativa. Pra narrativa do mangá, eu dou um. Você dá dois?
Não achei cansativo.
Você não achou repetitivo?
Você fala principalmente do cara? Eu vou falar que é necessário,
não,
velho.
Não, principalmente do cara. Repetitiva, como a gente falou. Caras na rua falando, ai, a vida é uma merda. Ser coisa...
Não.
Ser cadeirante é uma merda. Aí ele vai... Sai do hospital, aí vai subir uma escadaria, ninguém quer ajudar, aí ele tem problema lá pra poder...
Não, Trilis, o Tomás não viu isso. Não adianta falar, o Tomás não viu isso.
Não, eu vi isso. Eu vi isso
que você tá falando. Você não achou que foi repetitivo? Você não acha isso repetitivo?
Não, principalmente do cara, tá ligado? São passos que, por exemplo, o personagem tá sendo desconstruído, tá sendo construído de novo. Toda vez ele tem que fazer o quê? Ele tem que passar
isso.
Várias barreiras.
Repetição no afro. Não, tá todo capítulo, todo capítulo até o volume 5, o afro basicamente se repete, tá ligado? Não vou fazer nada da vida. Ai, o basquete é a única coisa que eu gosto. Tenho que conseguir falar com a... Sei lá quem de novo, tá ligado? Com aquela... Natsumi. Tem que conseguir falar com a Natsumi de novo. É basicamente isso. Repetitivo até o volume 5. Ele não muda. Até o volume 5 é igual. Ele não tem desenvolvimento. Até o volume 5, a narrativa do afro é igual. A narrativa não. Do outro que perdeu a perna é igual, tá ligado? É sempre repetitiva. Sou merda. Você não acha que isso é ruim?
Do afro eu discordo. Quer que eu fale por quê? Ou você vai simplesmente falar que se foi?
Se você acha que é diferente, não sei por quê, mas fala.
Gente, primeiro tem ele. É, ele não fica, ai, que bosta, não sei o quê. O
não,
afro, por exemplo, tem.
Ele tá chorando. É, ele só faz isso algumas, várias, muitas, quase sempre vezes.
Não são várias vezes. Não, me desculpa que não são várias vezes, Lucas.
Não, são quase todas.
Não são todas. Pô, me desculpa, Lucas, daí é já.
Tomás, cara. Muitas vezes, Tomás, o cara fica rindo, mas aí ele para de rir a ele. Porra. Até onde eu andei? Tá ligado? Ele tem toda a situação engraçada, ele passa por um jogo de basquete, ri, aí brinca com os outros começam a jogar. Aí ele, porra, eles estão lá jogando. E eu aqui sem fazer nada.
Eu não tenho time. Eles, cara, eles estão no carro. O australiano, o Vince e ele. Aí eles falando assim, tem os Tigers, sei lá o que, ele fala. Pô, agradece que vocês têm um time.
Exatamente. Eu não tenho time. Todo momento ele manda algum comentário de tipo, caralho, tô na merda. Caralho, não faço nada. Caralho, não evolui em nada. Porra, saí do colégio, tá ligado?
Ele não evolui em nada mesmo.
Sempre se lamentando, tá ligado? Sempre o se lamentar é repetitivo em todos os personagens da obra. Até no próprio Vince ele se lamenta. Só que ele se lamenta e vai à luta. Os outros não. Os outros se lamentam, basicamente. Pelo menos até o volume 5, 6. Você não concorda com isso? Não, a narrativa na questão...
Ele começa a mudar principalmente do quê? Depois que ele vê o jogo do colégio dele e, sim, daí eu... Nessa parte, Lucas, ó, Lucas, nessa parte sim, ele chora, Lucas. Não é toda vez que ele chora. Nessa parte ele fala, meu...
Caralho, velho!
Não é questão de literalmente chorar ou não, Tomás. O problema é, tipo assim, você não acha a narrativa do autor, o jeito que ele escreve, repetitivo pra todos os personagens, toda vez falando que a vida é uma merda, que a vida é ruim... Que, ah, tá na cadeira de rodas é uma merda. Ah, que, porra, ser um cadeirante tem suas desvantagens e ninguém nega isso. E, ah, eu não posso trabalhar direito porque eu sou cadeirante. Eu não posso jogar basquete porque eu sou cadeirante. E blá, 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 porque eu sou cadeirante. Eu não posso voltar pro colégio porque eu sou cadeirante. Eu sou cadeirante, então eu sou o pior nível da sociedade. Porra, cara, tem isso o tempo inteiro. Você não acha isso repetitivo?
Cara, isso faz parte do desenvolvimento do personagem do cara, velho. Tudo que você falou, por exemplo, é o que eu falei. Ele tá desconstruindo o personagem. Pode do cara fazer que você achava que era o John. Não. O cara que, por exemplo, que você falou, que era um cara que ele se achava o fodão, que ele era, como você falou, era o rank A, ele tá desconstruindo. Ele tá falando, ó, cara, você agora tá aqui. Agora vai mudar as coisas. Ele tem que, até ele aceitar, ele tem que passar por várias barreiras.
Deixa eu fazer uma pergunta mais simples pra você. Você não acha que poderia ser bem melhor a narrativa? A escrita, o diálogo da obra? É inútil discutir, é inútil.
Eu não tô aguentando mais, cara. Eu não tô aguentando mais.